Maurício Vieira, trazendo para você aí as informações sobre esse projeto importante, o projeto do prefeito municipal, que vai ser discutido, vai ser debatido aqui na Câmara Municipal na sessão de hoje, na sessão ordinária que começa daqui a pouquinho, Marcos.
Nós temos também dois projetos em única votação, são projetos da mesa diretora que tratam da aprovação de contas da Prefeitura de Anápolis, referente ao exercício 2021 e 2022.
Para poder abrir a sessão, vereadora doutora Trícia, vereador Isaías Borges, vereadora Seriane, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João Peitosa, vereador Cris Godoy, vereador Cristão Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson, vereador Hélio, vereador policial federal Suender, vereador Ramilton e vereador Jean Carlos, vereador Alex Martins, vereador primeiro secretário de Café de Cacheta, acabando de chegar aqui no plenário também. Havendo qual se sente sobre a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito que o vereador Ederson, nosso vereador pastor Ederson Lopes, possa fazer a leitura do texto bíblico.
Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Isaías capítulo 12, versículos 2 a 4, 5 e 6.
Obrigado, vereador Ederson. Cumprimentar aqui as pessoas que estão com a manifestação aqui do plenário, servidor da Prefeitura, servidor da Câmara Municipal, cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Nilton, Bento Piancó, o Alex está aqui conosco aqui, nosso diretor de comunicação, Henrique Morgantini, Marcos Vieira, cumprimentar a Giovana, o Osvaldo, cumprimentar o Vanderlus também ali, está conosco aqui, aliás, representante de Vanderlus está aqui do Jornal Contexto, né? O Marcos está aí conosco, seja bem-vindo. Cumprimentar nosso fotógrafo Ismael, cumprimentar a todos vocês que veio participar dessa última sessão ordinária de 2024, uma sessão muito importante para todos nós. Cumprimentar aqui nosso vice-presidente, vereador Jackson Charles, que acabou de chegar, vereador André Rezende, que acabou de chegar no plenário também, e já abro o pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário, vereador Cato Ed Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, àqueles que nos acompanham através do nosso canal na internet, TV Câmara Anápolis, no YouTube. E um bom dia especial a todos os servidores aqui da Prefeitura que se faz presente aqui no plenário. A presença de vocês só enaltece a nossa sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado Caprete Cacheta, Jackson Charles, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizessem chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente convidou para sentar junto à mesa diretora a deputada estadual e primeira-dama do município de Anápolis, Vivian Albernaz, a comandante do Colégio Estadual da Polícia Militar, de Goiás, unidade Dr. César Toledo, Major Cláudia Alves da Costa. E a ex-secretária, ela é atual, secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Elisânia Freitas. Também solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Cabo Fred Caixeta. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso à Major Cláudia Alves da Costa, por iniciativa do vereador Domingos Paulo de Souza. Durante a entrega, a banda do Colégio Militar, sob a regência do maestro Cássio Torres, executou o hino da Polícia Militar do Estado de Goiás. O senhor presidente convidou para usar a palavra a Major Cláudia Alves da Costa e a deputada estadual Vivian Aves. Usou também a palavra o policial federal Soender. Grande expediente, usaram a palavra Domingos Paulo de Souza, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 192, de 2024, de autoria do prefeito, que acrescenta os dispositivos da lei complementar número 144, de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 198, de 2024, de autoria do prefeito, que revoga a lei complementar número 40, de 27 de dezembro de 2002, que transfere a Biblioteca Pública Zeca Batista da estrutura da Secretaria de Cultura para a estrutura da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 27 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis e concede o certificado e a medalha Imperador Dom Pedro II e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 107 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Biblioteca Municipal de Anápolis, considerando como patrimônio histórico e cultural municipal e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 116 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor de animais domésticos ou domesticados recolher os dejetos fecais eliminados pelo animal em vias, praças e logradouros públicos, bem como da destinação adequada dos dejetos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 174 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo. Inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o Dia Municipal do Pipeiro e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 204 de 2024, de autoria da vereadora André Rezende, que declara utilidade pública municipal à Associação Unidos em Cristo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 205 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedido à CAC, Associação Cultural Amigos do Cezinha, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 209 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a mudança de local em que será realizada a posse dos vereadores eleitos para a legislatura 2025 e 2028 e de seus suplentes, na data do dia 1º de janeiro de 2025. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 46 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 82 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que dispõe sobre a proteção dos animais sem tutores em condomínios no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 119 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui a campanha Anápolis Mais Verde, para incentivo à arborização permanente de ruas, loteamentos, condomínios, praças e jardins da cidade de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei número, lei ordinária número 147 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o sistema de QR Code de informações do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 175 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, que institui no município de Anápolis a lei Adote a Saúde, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 199 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, que institui a política municipal de incentivo à economia criativa no município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 104 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 166 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que estabelece os critérios e parâmetros para o funcionamento de supermercados amigos dos animais. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 33 de 2024, de autoria do vereador policial federal Surrender, que acrescenta parágrafo 3 ao artigo 1º da lei complementar número 534 de 2023 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivo intrauterino, o DIU, no município de Anápolis, e da outras providências. Retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Projeto de lei ordinária número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre um informativo das unidades de saúde públicas e privadas sobre a entrega voluntária do filho para adoção no âmbito do município de Anápolis. Votação prejudicada por falta de quórum suficiente. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente em exercício vereador Jackson Charles declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de dezembro em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento da sessão Jackson Charles, Cleide Lara, André Rezende, Celiane da SOS, José Fernandes, João Feitosa, Delcimar Fortunato, Edmilson Mercado Serve Bem, Jean Carlos e Policial Federal Suender. Correspondências. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que a mesma não poderá estar presente na sessão de hoje em virtude de saúde que impossibilitou a vinda. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 211 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos da lei municipal número 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis. Projeto de lei complementar número 212 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de área pública municipal à União Federal, com afetação ao Ministério Público Federal e à Procuradoria da República do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Vou comentar aqui também nas galerias do Poder Legislativo. O ex-vereador, pastor Vilmar Silvestre, e o ex-vereador Nelson Gomes estão aqui junto conosco. Sejam todos bem-vindos. Já abro um pequeno expediente com a vereadora doutora Trícia.
Agora são 9 horas e 55 minutos. A vereadora doutora Trícia Barreto usa agora a tribuna no pequeno expediente. Ela é do MDB. Ela tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara na sessão desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Vamos ouvi-la.
Bom dia a todos. É com muito prazer que chegamos à nossa última sessão desse mandato. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Domingos de Paulo, nossos colegas vereadores, na pessoa do meu petista favorito, meu amigo, de meu colega vizinho ali, vereador Marcos Carvalho. Gosto muito de você, Marcos. Vou levar muita coisa boa sua. Aqueles que nos assistem presencialmente, e aí eu cumprimento especialmente o meu pai, que está hoje aqui no plenário, nos acompanhando. Imprensa reunida, na pessoa da jornalista Giovana, minha amiga, minha paciente. Continuaremos juntas depois desse mandato, se Deus quiser. E aqueles que acompanham o nosso trabalho virtualmente, seja através da TV Câmara, no YouTube, ou na Rádio Manchester. Pela primeira vez eu subo aqui nesse plenário, nessa bancada, para ler um discurso. E eu fiz questão de escrevê-lo com muito cuidado para que eu não esquecesse de nenhum detalhe. Cheguei, Celiane, no final do nosso mandato. Tanta luta, né? Mas nós vamos continuar lutando. E como eu falo muito, eu vou continuar como cumprindo os meus compromissos que assumi desde o meu primeiro dia de mandato. Só que agora, dos bastidores, do consultório e do Sistema Único de Saúde. Porque eu vou voltar para o meu concurso na prefeitura e continuarei atendendo as mulheres de Anápolis. Hoje, com o coração cheio de gratidão e orgulho, encerro o meu mandato como vereadora em Anápolis. Foram 4 anos intensos de trabalho, dedicação e compromisso com todos vocês, que confiaram em mim para representar seus interesses e necessidades aqui na Câmara Municipal. Durante esse tempo, eu tive a honra de apresentar 16 projetos de lei, com finalidade de melhorar a qualidade de vida dos anapolinos e anapolinas. Entre eles, destaco, em especial, carinho, a regulação do programa de contracepção, o programa de planejamento familiar na cidade, disponibilizando dispositivo intrauterino e implante hormonal. Gostaria também de ressaltar com muito orgulho meu primeiro projeto de lei aprovado nesse mandato, que reconheceu a atividade física e o exercício físico em estabelecimentos particulares e espaços públicos como atividade essencial durante o período de pandemia. E aí, ressaltando a saúde de Anápolis, fui também e cumpri meu dever quando me posicionei como representante da população contra medidas, projetos, que, ao meu ver, seriam prejudiciais para a nossa cidade. Votei contra o aumento de IPTU, contra o empréstimo com juros exorbitantes realizados pela Prefeitura e contra o aumento do número de cargos comissionados que apenas inchariam a máquina pública. Sempre defendi os direitos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, buscando garantir que as suas conquistas não fossem retiradas. Além disso, eu apresentei mais de 1000 requerimentos, ofícios e indicações que atenderam diretamente aos pedidos da população, muitas vezes através da minha rede social. Essa proximidade com vocês, cidadãos de Anápolis, sempre foi a base do meu trabalho e foi por vocês que eu permaneci aqui por 4 anos. Cada reivindicação atendida foi uma vitória coletiva. Eu deixei muito claro que eu não estaria aqui para fazer favores individuais. E cada um de vocês esteve comigo em cada conquista, eu pude sentir isso. Tive a honra de presidir a Comissão de Saúde nos 2 primeiros anos do meu mandato e de ser vice-presidente da mesma comissão nos 2 últimos anos. Nessa função, trabalhei incansavelmente na análise, na aprovação do projeto, buscando sempre as melhores condições de saúde para a nossa população, com foco especial nas questões relacionadas à saúde pública e, principalmente, na saúde da mulher. Não posso deixar de mencionar aqui a importância das emendas impositivas, que me permitiram destinar recursos para atender as demandas prioritárias da população. Também me dediquei a buscar recursos federais, realizando viagens a Brasília com um olhar atento para garantir que a nossa cidade recebesse o apoio necessário, especialmente nas áreas da saúde e do atendimento à mulher, mais uma vez, minhas bandeiras durante esse mandato. Em 2025, eu retornarei à Prefeitura como médica ginecologista concursada do SUS, para continuar atendendo a população feminina, e estarei à disposição de cada um de vocês. Espero, sinceramente, encontrar melhores condições de trabalho, principalmente
com a parte,
com a
vereadora.
Uma parte, vereadora.
Pequeno?
Olha. Eu não posso fazer, não. Tá, joia.
Presidente, uma questão de ordem. Eu queria solicitar que o senhor quebrasse o protocolo, se for possível, para que a gente expresse uma última fala à vereadora.
Tem espaço no pequeno expediente, eu escrevo Vossa Excelência, o senhor quer?
Não, eu gostaria que o senhor quebrasse o protocolo, se possível.
O tempo do senhor está acabando, vereador. Conclua, por favor.
Vou concluir. Espero sinceramente encontrar melhores condições de trabalho, principalmente com a implementação do projeto que tive o privilégio de apresentar, que certamente irão beneficiar a cidade. Quero agradecer profundamente aos meus colegas vereadores pela cordialidade, pelo respeito que sempre demonstraram para comigo, mesmo algumas vezes trabalhando em lados opostos. Trabalhar ao lado de vocês foi uma experiência enriquecedora. Eu já falei isso aqui. Eu acredito que cada um leva um pouquinho do que ficam e deixa um pouquinho de si. Levo comigo os ensinamentos de cada debate, de cada acordo e também de cada divergência. Desejo aos vereadores eleitos muita sabedoria e muito sucesso na jornada, que possam, assim como eu, trabalhar para o bem de Anápolis. Agradeço também aos mais de 1.600 eleitores que confiaram em mim nas urnas de 2020. A confiança de vocês, o apoio de vocês, a participação de vocês no meu mandato foi fundamental para que, mais uma vez eu repito, eu permanecesse nessa casa durante 4 anos. Era muito atrativo sair daqui. Era muito mais atrativo para mim, sobre todos os aspectos, sair daqui. Mas eu fiquei aqui e permaneci aqui do início ao fim por vocês. Por fim, com o coração leve e o sentimento de dever cumprido, deixo a minha foto no mural de ex-vereadoras dessa casa. Que ela sirva de lembrança de que servi com honra e dedicação, sempre buscando o melhor. A todos que me acompanharam e confiaram no meu trabalho, um grande abraço e o meu sincero muito obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Tícia. Penso que a senhora ainda tem muito a contribuir no nosso município e, quem sabe, no futuro a senhora possa galgar de novo o mandato de vereadora ou de deputado, aquilo que a senhora porventura desejar. Vereador Suender, usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 10h03. O vereador policial federal Suender agora usa a tribuna no pequeno expediente, ele é do PL, ele tem 5 minutos para usar a tribuna no pequeno expediente. Vamos ouvir o vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna, 2 assuntos. O primeiro, eu gostaria aqui de falar sobre o projeto de lei 194/2024, que vai entrar em pauta agora com o parecer do favorável da comissão, onde esse projeto institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiências, pessoas com transtorno de espectro autista ou outras deficiências intelectual ou cognitiva e pessoas com dificuldade de locomoção e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer desfavorável, né, falando que seria, a vacinação seria algo do Ministério da Saúde, enfim, né, campanha e tal. Então, eu gostaria aqui de esclarecer e pedir o apoio dos pais para derrubar o parecer da CCJ, uma vez que esse projeto é muito importante, né? Não afeta em nada a campanha de vacinação ou qualquer ato vinculado à vacinação. O projeto apenas dá um serviço diferente, que é o serviço domiciliar da vacinação, né? Então, enquanto campanha, enquanto vacinação, normalmente ela vai atender em casa as pessoas com dificuldades, né, de locomoção, as pessoas com dificuldade, com alguma deficiência, pessoa com transtorno de espectro autista, enfim, vai atender a vacinação domiciliar para essas pessoas. Então, nada afeta a vacinação, nada afeta o programa de vacinação do governo federal. Então, solicito aí que apenas auxilie nessa condição de dar esse serviço, ofertar esse serviço para essas pessoas em casa. Há uma dificuldade muito grande de levar essas pessoas a tomar a devida vacina nos postos de saúde. Então, nada mais, é um serviço ofertado e não altera nada a campanha. Então, gostaria muito que os pares aqui votassem a favor dessas pessoas e votassem que elas tivessem a possibilidade de ter a sua vacinação em casa, né? E, para isso, temos que derrubar esse parecer da CCJ, deixar seguir o projeto e, assim, essas pessoas terem esse serviço. Outro assunto, justamente é o final, né, da sessão plenária aqui desse meu mandato. Então gostaria de agradecer. Vamos ter um outro mandato, mas esse está encerrando, né, um ciclo, e eu gostaria aqui agradecer os servidores do gabinete, agradecer a minha família, né, a minha esposa, que esteve comigo nos momentos difíceis que eu passei aqui, né, lá no começo, quando foi o problema da Covid, né, que quase perdi a vida com aquela doença, até nesse momento, esteve sempre comigo. Então, um agradecimento especial para a Policial Federal Zubernique, né, para meus filhos, as pessoas que trabalham comigo, labutam comigo, acreditaram no meu trabalho. Você, eleitor, você, pessoa que está sempre conversando comigo nas redes sociais. Então, eu quero agradecer muito, né, a confiança que vocês tiveram em meu trabalho, né, o incentivo que vocês me propuseram, né, estar aqui justamente fazendo o trabalho que o vereador tem que fazer. Eu quero muito, né, continuar e vou continuar fazendo o trabalho, prestando esse serviço para a sociedade. Então, hoje, é apenas nesse momento, agradecer cada item. Eu não vou falar aqui tudo que eu fiz, foi muitas coisas, né, muitas coisas com positividade, trabalho excepcional, que deu resultado, que deu efetividade, né, para a cidade de Anápolis. Nós mudamos a postura na cidade de Anápolis. Nós mostramos como faz vereança. Nós mostramos como que faz política de forma coerente e honesta. Esse foi o meu mandato, né? Então, modificamos a forma de fazer política. Então, agradeço muito a cada um de vocês que nas ruas me cumprimentam, tenham confiança, tiramos foto, enfim, conversamos política. Obrigado, agradeço muito. Deus, né, sempre agradecendo a Deus. Mas quero deixar aqui um recado. Uma coisa que eu não vou desistir é que esse mandato nós tivemos um grupo de pessoas, e a gente tem que identificar, que quiseram, né, quiseram realmente caçar esse mandato aqui, que é da cidade de Anápolis, pela vereança. E isso eu jamais eu vou deixar em passar em branco. Não vou até o final. Né, vou usar o mandato, vou usar o meu trabalho, nós vamos usar enquanto eu tiver vida. Só matando mesmo, enquanto eu tiver vida, para descobrir a bandidagem que um dia tentou manipular documentos, que um dia tentou contratar pessoas como peritos para fazer laudos falsos. Ou seja, nós vamos descobrir. Isso eu não vou esquecer, isso eu não vou apaziguar meu coração, enquanto não responsabilizar as pessoas que devem ser responsabilizadas por atos criminosos. Eu não consigo ver criminoso andando tranquilamente aí nas ruas, sabendo que ele cometeu um ato criminoso e tentou tirar um mandato que é da sociedade, né, de forma desonesta. Então, agradeço muito a você, obrigado, e Deus abençoe esse próximo mandato, e que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês.
Próximo orador, vereador Hélio Araújo.
Agora são 10 horas e 9 minutos. Agora usa a tribuna do pequeno expediente o vereador Hélio Araújo, do PL. 10 e 9.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Não preparei nenhum discurso, mas como é a última sessão ordinária, não poderia deixar de agradecer ao meu gabinete, que tanto fez por essa cidade. Para o servidor do nosso gabinete, que fez, e até o último momento a gente continua fazendo. Quero aqui agradecer a todos os servidores do meu gabinete, aqueles que realmente fizeram para nada. Agradecer a minha família, a todo momento, me apoiou como vereador por essa casa, me apoiou como vereador por essa cidade, a minha esposa, meus filhos. Nós fizemos muito por essa cidade, sabe, vereador? Faço e saio com o dever cumprido como vereador por essa casa. Agradecer ao povo anapolino que confiou a minha pessoa no meu primeiro mandato, com 1.504 votos que fui eleito por essa casa, uma votação expressiva. E por fim, agradecer ao partido PL, a qual sou presidente há quase 8 anos, presidente desse partido, que hoje se tornou um dos maiores partidos dessa cidade. Partido esse, que a todo momento luta pelo povo anapolino, luta pelo povo goiano e luta pelo povo brasileiro. Quero agradecer também aqui aos candidatos do Partido PL, aos seus 24 candidatos. mandato por essa cidade, onde tivemos uma votação expressiva, com mais de 15 mil votos válidos gratuitos. Vocês estão vitoriosos campeões. Elegemos dois vereadores, e esses dois vereadores ficarão aqui representando a cidade de Anápolis. O vereador Jean, o vereador Schwender, tem a responsabilidade de levar a bandeira do partido. Levar não só a bandeira do partido, mas fortalecer o partido da cidade de Anápolis. Vocês dois vereadores que estão, vocês não foram eleitos somente pelo voto válido de vocês. Por trás de vocês tem 22 vereadores que realmente consideram vocês por essa casa. Não só os votos de vocês, mas esses vereadores que foram candidatos, que fizeram esse partido trazer vocês aqui para mim. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que o partido tem representatividade, que vocês representam o que o PL Anápolis. Aos candidatos do PL, quero deixar aqui todo o meu agradecimento a vocês que foram nas ruas, vocês que pediram voto, vocês que construíram o PL Anápolis. Aos mais de 3 mil filiados hoje do partido, vocês não só são filiados, mas conduziram a bancada de vereadores de Anápolis e conduziram o próximo prefeito dessa cidade. Por pouco, por quase menos de 500 votos, sabe, aí, nós não ganhamos aqui no primeiro turno. Foi por pouco, por pouco. Mas tudo é o tempo de Deus. Graças a Deus nós fizemos o nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho que elegeu não só a bancada de vereadores, mas elegeu o próximo prefeito dessa cidade. Fico feliz de até aqui ser vereador por essa cidade, conduzir o partido do PL e representar o PL na cidade de Anápolis. Hoje, se não o maior partido dessa cidade. Trabalho esse que passa mais de 8 anos. Por fim, presidente, quero agradecer a todos os vereadores. Nós tivemos muito impasse aqui, debates, calorosa, mas isso, graças a Deus, ficou aqui dentro. Aqui eu tiro grandes amigos, grandes pessoas valorosas, pessoas essas que eu tenho maior estima. Quero dizer a vocês, vereadores que foram reeleitos, contem comigo. Contem com o vereador Hélio, a partir do dia 1º de janeiro, um suplente de senador, um presidente de partido, mas uma pessoa que luta pela cidade. Foram mais de 20 milhões de emendas que trouxemos para a cidade, em diversos setores, educação, saúde, saneamento, ajudamos creches, isso com a força do mandato nosso e com a força do partido que nós representamos. E isso, fico feliz de ter representado essa cidade com muito amor e muito carinho. Quero dizer, por fim, encerrando as minhas palavras, e fiquei feliz em representar essa cidade, mas continuarei lutando e representando a cidade. Junto com o nosso próximo prefeito, Márcio Corrêa, e com a nossa bancada de vereadores aqui, e representando o partido PEG. Obrigado, Anápolis, obrigado a meu gabinete, por estar junto comigo. E Deus abençoe a cada um.
Obrigado, vereador Hélio. Sequência, vereador Luiz Mar Silva. Pequeno expediente.
Obrigado, 10 e 14. Senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos que estão nessa manhã aqui na galeria, acompanhando e assistindo mais essa sessão ordinária que acontece, a última do ano de 2024. Também quero aqui fazer essa última sessão agradecimento, aproveitar minha assessoria, meus amigos que estão aqui nesta manhã de hoje. Cumprimento minha chefe de gabinete, Valdirene. Cumprimento o doutor João, minha esposa, Daniela, que aqui também faz presença. Cumprimento Luiz, do Marques, registrando tudo, as ações do vereador Osmar Silva. Cumprimento aqui, amigo pessoal, Sérgio Cebola. Cumprimento Hiller, Léo Goiano, que vai receber nos próximos dias, com certeza vai ser votado hoje nessa casa, o título de cidadão, a pessoa do Léo Gomano, do Léo Goiano, qual já peço os novos colegas, que daqui a pouco, voto favorável, todos conhecem a trajetória petraíba do Léo, que jogou no Anápolis, na Napolina, essa pessoa do bem. Também quero fazer esse agradecimento esses nomes que citei aqui, a amiga Andréia, que está aqui, presbítero Wesley, que acompanhou o vereador Luzimar, parte dessas pessoas, os 4 anos de mandato. Mandato esse compromissado com a população anapolina, debaixo do sol, debaixo de chuva, levando o nosso trenzinho da alegria aos 4 cantos dessa cidade e fazendo a alegria das crianças. Essas pessoas que me acompanharam na 21ª, 22ª, 23ª, 24ª festa das crianças que aconteceu ali no bairro Calistópolis, e dali expandindo mais 14 festas em regiões diferentes da nossa cidade. Essas pessoas que têm vivenciado os dias difíceis, os dias de angústia, as perseguições, ela vem. Mas essas pessoas que me ajudou a levar ao sorriso das crianças no Recanto do Sol, na Jaiara, no Calistópolis, no Laranjeira. É assim o nosso trabalho, compromissado com a população anapolina. Lembramos que em meio à pandemia, naquele momento de tanta dor, de tanto sofrimento, aonde Deus me deu expertise, e não falo para me exaltar, mas aonde Deus colocou no meu coração, naquele momento, para pegar todo o meu salário de vereador e transformar em álcool gel, luva, máscara, porque era o que dava resultado naquele momento, e levar até os lares de idosos, levar até os bairros periféricos. É assim que o vereador Luzimar Silva tem trabalhado dioturnamente em favor das famílias mais necessitadas. E resultado em reconhecimento da população anapolina. Cada eleição, a gente sabemos da dificuldade, mas vem de uma eleição de 1.265 votos, entrando para a história da cidade, vereador ir com a reeleição e dobrar os votos. Sair de 1.265 para 2.451. E agora, na última, quase 3 mil votos. E isso muito torcendo contra. Fui o vereador mais apedrejado pelos portais da cidade de Anápolis. As coisas boas, como circulou um vídeo ontem, a Globo não mostra, os portais não mostram, mas bater, eles fazem muito isso. Mas aqui é casca dura, quanto mais, igual bolo, quanto mais bate, mais nós cresce. Né? Isso sendo leal aos eleitores, sendo leal à população. Temos nossos projetos. Hoje, o Léo Goiano toca um projeto de escolinha em 3 lugares. Temos nosso projeto de escolinha de futebol no Adriana Parque, temos no Morada Nova e no bairro Calistópolis, 100% custeado por mim. Temos também no Calistópolis, no Recanto do Sol, aula de zumba, balé, violão, teclado, tudo custeado pelo vereador Luzimar Silva. E assim, nosso social, um social forte na cidade de Anápolis, e qual vamos continuar. A população me conferiu mais um mandato. E nosso lema, que a gente faz jus, vereador Luzimar Silva, sempre fazendo a diferença. Vamos continuar fazendo a diferença na cidade de Anápolis. Tenha todos um dia abençoado. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
São 10h20, agora o vereador Reamilton Espíndola, do Podemos, usa a tribuna da Câmara Municipal. Você que está ligado na Manchester, no canal da TV Câmara do YouTube, acompanha conosco. Vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentar a presidência dessa casa, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui, vereadora Andréia, cumprimentando a todos os vereadores. Tendo meus cumprimentos também ao pastor Wilson Velasco, vice-presidente do Partido Podemos Anápolis. Também ao Cleito, representando aqui a todos os funcionários públicos da nossa cidade. Que Quero aqui estender meu cumprimento também ao Bento Biancor, a todos da comunicação. Sei que nos assiste através da TV Câmara e nos escuta através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, hoje é a última sessão, e aí como os novos vereadores têm aqui pegado aqui o microfone, usado a tribuna a respeito do seu mandato, eu também quero fazer oportuno este momento. Dizer que nessa última sessão há um sentimento de dever cumprido. Meu coração alegra ao saber que a missão que Deus me outorgou, eu pude fazer com todas as minhas forças e com todo o meu empenho. No nosso trabalho apresentamos, nesse quadriênio, 2.591 ações, dentre PLOs, requerimentos e outros, 60 projetos de leis, e para a glória do Senhor Deus, que é aquele que eu encurvo perante qualquer homem da terra, ele me deu o privilégio de ser o vereador que constituiu mais leis aprovadas nessa casa de leis. 33 leis aprovadas em um mandato. 20 leis voltadas para o contexto do que nós viemos defender nessa casa de leis, que é a pessoa com deficiência. Antes de nós chegarmos nessa casa de leis, não existia comissão permanente da pessoa com deficiência. E nós pudemos aglutinar na Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, a pessoa com deficiência, aonde a comissão discute temas voltados nesse segmento. Tivemos um olhar específico quanto à acessibilidade e quero aqui até parabenizar um contexto de atendimento do presidente quando nós pedimos para que nessa casa também pudesse colocar cadeiras de roda para atender as pessoas com deficiência ou outros com mobilidade reduzida, quando vier a essa sessão, a essa casa, pudesse ter aqui um instrumento para dar acesso aos departamentos, gabinetes ou outro dessa casa. Mas existem algumas leis que são muito peculiares, inclusive o colar de girassóis, que é tratar das deficiências ocultas, das doenças ocultas e dos transtornos, como TDAH, como motivo seletivo, que é fobia social, e que vem a calhar. E o nosso privilégio em dizer que nós fomos um dos primeiros municípios do país a ter o colar de girassóis. A lei aprovada em Anápolis, a lei de nossa autoria, em 2021, em 2023, aprovou-se a lei federal. Então, quer dizer, nós saímos na frente até mesmo antes do governo federal. Também o assento prioritário para as pessoas com autismo dentro do transporte coletivo de Anápolis. Também, como fazer indicação e poder, a quatro mãos, junto com o procurador do nosso município, constituir uma minuta de lei para que o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência criasse-se um fundo para que, de origem às suas fontes, repartisse às associações das pessoas com deficiência no nosso município para que pudesse desenvolver o seu trabalho. Um fundo muito importante dentro de Angola, que vai atender a comunidade PCD do nosso município. Criamos também a Lei do Janeiro Branco, que é sobre saúde mental no nosso município. Um tema que amplia e que precisa ser discutido e que, de fato, quem vive as realidades da saúde mental e outras doenças psicossomáticas sabe o quanto faz a falta de um atendimento de uma equipe multidisciplinar dentro do contexto do nosso município. O Abril Azul, que é o abril voltado da nossa bandeira sobre o autismo, e a nossa luta que foi proposta de lutar, né, proposta de campanha, lutar
pela implantação da Clínica Escola do Autista. Assim como presidente da Associação dos Autistas, eu pude trazer o escopo e a minuta para o Executivo para que pudesse implantar o nosso município. Então, é um mandato...
Vereador.
Só um minutinho. Um mandato que traz resolutivas proativa para o nosso município. E aprove Deus, o primeiro mandato, uma eleição de 1.363. E agora, as urnas pôde comprovar, né, uma resposta de 2.172 votos de procurações para representar a nossa comunidade com um custo de R$ 10.270. Essa foi a nossa campanha, né, e agradeço a Deus por mais essa oportunidade. A minha esposa, que tem sempre ombreado comigo, e a minha família, e os meus amigos e equipe que tem acreditado no nosso trabalho. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado. Encerro o pequeno expediente. Vou abrir agora o grande expediente com 6 jogadores inscritos. E a gente vai dividir o tempo. Só gostaria que cada vereador pudesse ficar atento ao tempo, para a gente não alongar muito, porque tem várias pessoas aqui esperando para poder a gente colocar um projeto em votação, e a gente, em respeito a eles, vamos seguir o ritmo normal de sessão aqui. Vereador João Feitosa vai dividir o seu tempo com o vereador Delcimar Fortunato. Cada um vai usar 5 minutos.
Agora 10 horas e 27 minutos. 10h27. Para o vereador João Feitosa, que é do Progressista, ele vai falar. O vereador João Feitosa não conseguiu a sua reeleição. Ele fica na condição de suplente. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar meu amigo Nelson, que está nos prestigiando aqui, pastor Vilmar Silvestre, Morgantini, e a todos que nos ouvem e nos acompanham. Da mesma forma como os demais, meu vereador Delcimar, a gente tem que agradecer e a tudo dar graça. E eu sempre levei a minha vida no agradecimento a Deus e a intercessão de minha mãe Maria Santíssima Nossa Senhora, que sempre me abençoou, tanto a mim, tanto quanto a minha família. Eu não estaria aqui nessa casa de leis, e agradeço a Deus por ter participado aqui, mesmo da forma que eu participei durante esse tempo todo. Agradeço ao prefeito Roberto Naves, que me deu essa condição de estar aqui, o prefeito que sempre valorizou essa casa de lei, a todos os vereadores. Agradeço primeiramente o gabinete do Alex Martins, que saiu, na pessoa do Idan, que nos atendeu muito bem, e depois agora assumi o gabinete também do Leandro Ribeiro, que saiu para ser subsecretário, na pessoa do Maurício. Também agradeço a todos lá do gabinete, mesmo da forma que foi conduzido, mas que Deus continue abençoando. Novo presidente, agradeço Vossa Excelência por ter tido assim o pulso firme de fazer com que essa Casa de Leis pudesse ser valorizada, tanto os vereadores, tanto quanto o funcionário dessa casa, o vereador. Então a gente fica satisfeito disso, Luzimar, de poder participar. Gostaria, né, trabalhei para que nós pudéssemos estar de volta, mas, infelizmente, a política na Colina está muito fracionada. E a gente não conseguimos êxito de estar aqui nessa casa. Mas o trabalho da gente sempre foi voltado à dignidade e ao respeito. Como a maioria dos vossos vereadores aqui sabe, e sempre que cada um de vós, Excelência, nos procurou, a gente sempre teve a humildade, a dignidade de prestar um bom atendimento. Fica aqui meu agradecimento, já disse primeiramente a Deus, e ao próximo presidente dessa casa, que eu tenho certeza que deve ser a nova vereadora Andréia, que ela possa, sim, nova vereadora Andréia, que Vossa Excelência possa conduzir muito bem essa casa de leis e deixar um legado forte, como foi do seu pai Hamilton, como foi do seu irmão e hoje deputado estadual Hamiltinho. E eu peço a Deus muito para conduzir tanto Vossa Excelência, tanto quanto os demais dessa casa, que venha trabalhar com dignidade, com respeito à nossa cidade. Isso é que o povo precisa, em especial funcionários públicos que estão aqui hoje, acompanhar uma votação de direito de Vossas Excelências. Eu, particularmente, nunca me tubiei nessa casa de estar votando em favor ao funcionário público, em especial a nossa cidade, as benfeitorias que o prefeito Roberto Naves trouxe, e eu posso citar um deles, bairro Lusitano, que era uma roça que Vossa Excelência conhece, a maioria conhece. E a gente conseguimos levar energia e, consequentemente, convidei o prefeito Roberto Naves para ir lá, e ele foi e determinou para que fosse aberto todas as ruas, e hoje é um bairro que tem dignidade. Então, agradeço mesmo de coração, e minha vida não para, não. Minha vida continua trabalhando, levando dignidade, ajudando as pessoas. É o que eu sempre fiz nesse mundo que eu estou vivendo de passagem. Que Deus, Nossa Senhora, nos proteja, nos guarde nesse mundo que já está praticamente no final. E quem quiser enxergar um palmo diante do nariz sabe dos acontecimentos que está no nosso planeta. Eu só tenho a pedir a Deus sabedoria e discernimento, e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu agradeço a minha família por ter estado do meu lado até hoje, e com certeza nós vamos estar sempre unidos. Obrigado aos novos vereadores do Partido Progressista que estão nessa casa, e com certeza vai trabalhar com dignidade, como Vossa Excelência Luzimar tem feito em pró ao cidadão, cuidar de pessoas, como é a nossa deputada estadual Vivian Naves, que destinou 11 milhões para a construção do Hospital da Mulher. Muito obrigado a todos, muito obrigado, e que Deus nos abençoe. Um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos, e que Deus abençoe o nosso próximo prefeito, que ele venha trabalhar, sim, com dignidade, com respeito a toda a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, próximo orador, vereador Delcimar Fortunato. Eu solicitei que pudesse colocar mais cadeira, tanto faz na frente como atrás e do lado, o pessoal sentar, porque está chegando mais pessoas. E você que está do lado e que tiver cadeira vazia, vai chegando para lá, porque as pessoas vão sentando aí para poder acompanhar a sessão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimentar a imprensa na pessoa do Ares Cardoso, meu amigo. Cumprimentar todos da galeria na pessoa do meu amigo Nelson Gomes, ex-vereador. Cumprimentar os pares aqui na pessoa do meu amigo, meu irmão, Cabo Fred Cacheta. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, com o coração sereno, tranquilo, é para agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui nesta casa esses 4 anos, Luzimar Silva. Eu só tenho a agradecer e também agradecer os 1.251 votos que me trouxeram a esta casa. É uma experiência fantástica. Muitos tentam chegar aqui e não conseguem. Realmente é um pleito difícil. E a gente fica feliz de ter o sonho realizado. Então é só agradecer mesmo a Deus de todo o meu coração, as pessoas que acreditaram em mim, e dizer que o trabalho não para. O despachante do povo continua na rua. A partir de janeiro estamos sem mandato na rua, levando as reivindicações, percorrendo a cidade, fazendo aquilo que a gente gosta. O mandato é um instrumento, mas a gente pode fazer política, como muitos fazem. O Léo Batista está aqui, o Léo de Anápolis, parabéns por ter colocado o nome, e faz um trabalho independente de mandato, e tem sobressaído aí, tem levado as demandas da cidade, os governantes têm cobrado melhorias para a cidade, Léo. E assim, vamos continuar. Nós estamos aí nessa fileira, e a gente tem que cuidar da nossa gente, do nosso povo, é onde nós vivemos, onde nós cria a nossa família, essa cidade que nós tanto amamos. Então, assim, eu gosto de política, vou continuar fazendo política, tanto é que eu perdi a eleição dia
dia 6, estava aqui usando essa tribuna e agradecendo. Então, hoje eu faço de forma especial e definitiva, né, esse agradecimento. Agradecer a cada par, né, a cada um de vocês, colegas, né, nós tivemos aqui 4 anos, mas a gente sai sem rusga, sem inimizade, e dizer para vocês, foi muito bom. Aprendi muito com vocês, nobres pares. Eu muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês, os que foi reeleito, né, os que perdeu, que Deus proteja vocês nesta casa, que vocês continuem, né, fazendo o papel que vocês fazem tão, tão bonito, que é representar a população. Aqui nós apreciamos vários projetos, né, em prol da cidade, né, conseguimos êxito, né, em vários projetos importantes para o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade. Essa rica cidade de Anápolis, cidade que nós amamos. É, então, assim, eu quero, né, dizer a vocês que eu estarei à disposição. Precisar do despachante do povo, eu estou à disposição e quero mais. A maioria aqui que foi reeleita já se colocou à disposição para, se a gente precisar dos gabinetes, né, a gente está levando as demandas e eu não dispenso, eu vou precisar, né? Luzimar Silva, a parte concedida.
Obrigado,
meu querido
vereador. Quero enaltecer, né, o seu trabalho. O senhor não foge da raia. O senhor, todo embate, que seja grande, mediano, pequeno, o senhor está nessa casa como hoje. A gente vê alguns vereadores aqui, fujão, né, que não comparece. Dá caganeira, vai para o banheiro, e o senhor tem essa qualidade. Né? A população está aí de oi, teve vereador que não está aqui. Estão, né, fugindo da raia. Mas já é de costume. Tem votação aqui, que na hora que vai votar o projeto, ele vai para o banheiro. E o senhor sempre esteve presente, o senhor sempre brigou ali no terminal, o senhor sempre brigou pelo aquele anel viário ali perto da Caoa. Então, parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor teve aqui, representou muito bem nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado. E foi muito, Luz. Obrigado pelas palavras, Luzimar. Você é um grande amigo, né? Você é um grande amigo. Agradecer a cada um. Né, de forma especial, né, você, Luzimar, né, o Domingos Paula, que é meu amigo, né, Fred Cacheta, sem desprezar os demais, né, que Deus abençoe vocês pela parceria, pelo carinho com a minha pessoa, pelo zelo que sempre teve com a minha pessoa. Vou agradecer todos os pares que tivemos aqui esses 4 anos, foi muito bom. Né, a gente viver, né, 23 vereadores juntos, divergindo de ideias, não é fácil, mas foi bom. Eu estou saindo, como eu entrei, de cabeça erguida. Obrigado, Deus. Obrigado a todos, né, onde eu passei, fui bem recebido e assisti, né, da minha forma, de uma forma especial, honrosa, todos as pessoas que procuram meu gabinete. Obrigado, Deus abençoa. Tamo junto. Um feliz Natal, um ano novo cheio de realizações para nós. Muita saúde. Deus abençoa.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Que Deus possa abençoar a sua caminhada. Só informando os vereadores, que até o dia 31 de dezembro vocês podem ser convocados a qualquer momento para a sessão aqui na Câmara, porque o vereador está despedindo, mas nós temos trabalho até dia 31 de dezembro. Próximo orador, o vereador doutor Zé Fernandes, que vai dividir o seu tempo com a vereadora Andréa Rezende, cada um 5 minutos. Pessoal, a gente está dividindo o tempo, porque senão não dá prazo dos vereadores falar. Então, o que a gente está fazendo? O grande expediente, nós estamos colocando dois em dois, até eu, você dessa forma, todos nós, dessa forma, para poder atender os colegas. O senhor também, vereador, dividir seu tempo.
10h39. Agora a vereadora Andréa Rezende, do Avante, usa a tribuna.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente Domingos de Paula. Na verdade, eu vou usar apenas 3 minutos para que o vereador José Fernandes possa usar os 7 minutos que ele precisa. A minha fala nessa tribuna, nesse momento, é apenas para parabenizar os vereadores que estão saindo dessa legislatura. Vereadora Trícia Barreto, vereador Decimar Fortunato, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson do Mercado Servem, todos vereadores honrados e que cumpriram realmente o bom combate, se dedicaram a essa legislatura e fizeram a diferença. Quero deixar os meus cumprimentos, a minha admiração e o meu respeito pela história de cada um de vocês. Vereadora Trícia, você fará falta aqui nesse parlamento com seus projetos, sua postura firme, decidida, sempre atuante. Despachante do povo, que brigou tantas questões populares, atendeu tantas pessoas, fizeram tantas visitas. Parabéns pela sua atuação. Vereador Lisier Borges, ele é uma pessoa que tem uma história dentro dessa casa. Seu pai é um homem respeitado e você honrou a história da sua família com a sua postura firme, dedicada, ex-presidente dessa casa, sempre dedicado e cordial aos seus colegas. O Edmilson sempre atenta às questões da população. Acho que não teve uma pessoa nessa casa que se dedicou mais à saúde e às questões importantes. Vereador Luzimar, sempre colega, parceiro, presente, me fez uma lembrança aqui importante, não está nesse parlamento, mas também encerra uma legislatura de um ex-presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, que tem uma história de dedicação também por esse parlamento. Vereador Hélio Araújo, você transformou muitas coisas durante essa legislatura. Esteve no PL, transformou ele em um dos partidos maiores da cidade de Anápolis, o partido com a maior votação dessa legislatura, honrou a sua dedicação e talvez por isso, por essa dedicação de ver um partido tão grande, de trazer cada vez mais pessoas, pudesse estar satisfeito. Mas foi extremamente bem votado e justamente por isso, por essa sua história, pela minha admiração pelo senhor, será o meu indicado na Comenda Henrique Santilo para honrar essa toda a sua história. Cada um de vocês fizeram a diferença e eu tenho certeza que serão para sempre lembrados nessa Casa de Leis. Muito obrigada.
Vereador Dr. Zé Fernandes, o senhor está com a palavra. Presidente, eu vou pedir a cordialidade sua para o colega Jean falar na minha frente, que eu estou esperando a informação. O vereador Jean que vai dividir o seu tempo com o vereador Izia, cada um 5 minutos.
São 10h42, agora vem o vereador Jean Carlos, ele que é do PL, usa a tribuna.
Obrigado, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência e todos os demais colegas. Cumprimento os que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester. Cumprimento a todos vocês que nos prestigiam nessa última sessão ordinária do atual mandato, né, dessa legislatura 2021-2024. Cumprimento a todos vocês, servidores que estão aqui, populares, para nos acompanhar essa última sessão. Não diferente, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui encerrando mais um mandato. Graças a Deus, 3 mandatos inteiramente dedicados a essa casa. Nenhum dia, graças a Deus, ausente, né, aqui permanecemos por 3 mandatos seguidos, trabalhando arduamente e graças à confiança da população, teremos a oportunidade de seguir esse trabalho. Agradecer aos colegas do gabinete, servidores, né, colaboradores do meu gabinete, que sempre empenharam em estar nos respaldando durante esses 3 mandatos, aqueles que já não estão conosco no gabinete, mas que continuam parceiros, aqueles que nunca foram, mas sempre se dedicaram a nos alimentar de informações, colaborar com nossos mandatos. Então, quero, né, me dirigir especialmente a eles. A minha família, né, por ter nos acolhido e sempre compreendido as dificuldades, e, sobretudo, a população de Anápolis, pela confiança que tem nos conferido. Mais um mandato, como diz o colega, mais uma vez, 3.001 procurações outorgadas a nosso favor para continuar dedicando os nossos esforços, o nosso conhecimento da administração pública e, sobretudo, sendo um porta-voz da população aqui dentro dessa casa, no Legislativo Municipal. Foram mais de 4.000 ações legislativas nesses 3 mandatos. Mais de 100 projetos de leis e emendas apresentadas, aprovadas, sendo que dessas mais de 60 sancionadas. Portanto, né, milhares de requerimentos, mais de 3.000 ofícios, centenas e centenas de indicações. Então, trabalho prestado e que nós agradecemos a oportunidade e seguiremos firmemente. Eu quero ainda, seguindo a continuidade do meu tempo, abordar aqui, entre esses últimos projetos, essa pauta polêmica que diz respeito à suplementação de recursos. Mais uma vez, uma insegurança jurídica e, infelizmente, também mais uma vez, em cima dos servidores públicos. Primeiro, eu quero dizer que a suplementação é um mecanismo regular previsto na Lei Federal 4.320 e que nós temos essa prerrogativa e autorização ao Executivo, que já, inclusive, realizou. Mas eu quero alertar o Executivo, mas aí é uma questão jurídica da Procuradoria, que o projeto atual, ele não está pedindo mais a suplementação, ele está excluindo do cálculo contábil alguns elementos de despesa, algumas despesas. Que tudo isso, o vereador Jackson, líder do prefeito, poderia ter sido evitado, mais uma vez, essa celeuma e, às vezes, essa polêmica, se trouxesse, mesmo no primeiro projeto, os balancetes, o resumo do balancete mensal, que nele consta despesas orçada e despesa realizada. Despesa orçamentária orçada, despesa orçamentária realizada. Então, de cada unidade orçamentária, nós temos essas informações. Estão, certamente, no sistema de informática da parte da orçamentação do município. E, por exemplo, eu busquei um deles. O que eu busquei, que é do ISA, nós temos realizado um valor considerável, mas nós temos, inclusive, saldo orçamentário de 80 milhões. Saldo orçamentário, diferente de financeiro. Então, quero dizer apenas que é preciso construir com transparência para evitar todo um dissabor, uma insegurança, uma situação que gera temor aos servidores e a todos os fornecedores do município e conveniados. Por último, eu quero dizer que a decisão, certamente, que vamos apresentar, mesmo de forma sem ter os elementos essenciais no que diz respeito à gasto pessoal, não vamos resguardar mais uma vez os servidores públicos e o pagamento da folha de pagamento de dezembro e STC, mesmo não tendo as informações que deveriam ter sido demonstradas, que, por sinal, eu entendo que temos, sim, saldo orçamentário. Porque se não tivéssemos excesso de arrecadação, de qualquer maneira, seria pago. Então, é só para esclarecer que muitas situações que geram uma turbulência, uma insegurança e provocam um constrangimento, muitas vezes, e até mesmo a instabilidade entre o Legislativo e o Executivo, podem ser evitadas com transparência e a demonstração dos dados que nós temos, mas que está, sobretudo, no orçamento e nas mãos do Executivo Municipal. Mas saibam, servidores públicos, mais uma vez, nós vamos resguardar vocês para que não haja nenhum intempério, nenhum constrangimento e nenhum prejuízo no final deste mandato. Que Deus abençoe todos vocês. Cumprimento os colegas que estiveram comigo, terminando, Dominguinho, Lisier, três mandatos juntos aqui. Deus abençoe sua trajetória. Parabéns por tudo que fez. Também você, Edmilson. Te conheci muito antes, lá na Floricultura, comprando flores e vendendo na cidade, trabalhador, dedicado, fez isso como vereador também. Delcimar, você lutou também, todo, né, o esforço, que Deus te abençoe. Estaremos, né, aqui à disposição, João Feitosa, né, você também, lutador, que sempre teve aqui firmes posições, e o meu prezado amigo aqui, colegionário, Hélio Araújo. Estamos juntos, o mandato é nosso, é seu também, é dos outros 22.
Tenho certeza, vereador, por favor.
Terminando, eu e o Suenda estaremos aqui representando também você e todos os outros colegas que foram responsáveis também por nós atingirmos a votação. Leandro Ribeiro não está aqui, mas dedico a ele aqui meus cumprimentos também. E a todos que retornaram, nós possamos continuar prestando trabalho e, sobretudo, colocando na frente a população. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Um abraço.
Vereador Lisier, Zé Borges.
São 10h49, agora o vereador Lisier Borges, do PSB,
gente,
vai usar a tribuna.
Me perdoe ter esse, cumprimentei você ali, parabéns pelo que você fez aqui nesses 4 anos, que Deus, né, te multiplique aí de bênçãos, estamos à disposição, fez um trabalho bonito, um grande abraço a você, ao Sandrão, e conte sempre conosco. Um abraço.
Vereador Lisier, Zé Borges.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os pares aqui, imprensa, e meu amigo Vicentino Ricardo Bonfim, esse plenário. E dizer aqui que hoje, nessa sessão, no dia 11, é a minha última sessão ordinária. Como diz o presidente, talvez tenhamos ainda algumas extraordinárias e a gente nunca fugiu das responsabilidades de vereador. E no dia 31 de dezembro, encerro essa trajetória de 12 anos aqui nessa casa. Eu, sem dúvida nenhuma, foi uma das trajetórias mais importantes, mais transformadoras e enriquecedoras da do Edson, da minha vida. Sem dúvida nenhuma, eu sou o decano dessa casa, sou mais com mais idade dessa casa, mas ainda me sinto com muita força para trabalhar por essa cidade. Rodei a cidade, como todos os vereadores aqui também, e cada momento da minha vida foi dedicado a trabalhar para resolver, para ajudar, para fazer a diferença na vida de cada cidadão. Eu gostaria de citar aqui algumas palavras de Aristóteles. Onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. E a NAFTA é a minha vocação, trabalhar por essa cidade como cidadão, ajudando, colaborando com cada cidadão, é um privilégio. Eu que tive que morar por questões profissionais fora de Anápolis, lá, quando já falei algumas vezes dessa oportunidade, lá tive a possibilidade de dar continuidade, de empreender fora daqui. Mas não, lá naquela cidade, ainda com poucos recursos financeiros, comecei a construir minha casa aqui nessa cidade. Era aqui que eu queria morar, era aqui que eu queria empreender, era aqui que eu queria criar meus filhos. E assim fiz, e assim tive sucesso. Não sou um grande empresário, mas sou uma pessoa de sucesso. Tenho uma família linda, tenho uma cidade, moro numa cidade que eu adoro. Então, sou uma pessoa realizada nesse sentido, né? Essa última sessão ordinária é especialmente marcante. Seguramente, provavelmente, estarei aqui pela última vez nesse púlpito, né? Meu coração se enche de emoção sincera. Eu até anotei porque tinha receio de não dar continuidade. Mas é um momento de muita gratidão, né? Essa é a palavra, né? Na verdade, gratidão. Agradecer principalmente aqueles que mais me apoiaram. Esses últimos 12 meses, perdi meus pais. Aqueles que realmente torcem pela gente. Aqueles que realmente nos ajudaram. Que nos conduziram até esse momento, mas perdi ele nos últimos 12 meses. Agradecer também a cada um dos meus eleitores, apoiadores e amigos. Vocês, esses, né, que confiaram em mim e caminharam ao meu lado, que fizeram críticas e que também trouxeram ideia. É claro, né, a gente sabe, como vereador, todo dia uma cobrança. Várias situações que eu coloquei para essa cidade, algumas estão ocorrendo agora, como eu não vim aqui para prestar conta, né, mas como a alça viária lá 222, passando por trás lá da residência do Edmilson, saindo lá na proximidade do posto presidente, veio da população, veio da comunidade, Deus do mar. Não foi, eu não inventei a roda, né, e outros, vários outros, né, o Hospital da Mulher foi uma sugestão nossa, uma indicação nossa também, que está ocorrendo, que está, né, chega a bom termo, né. Agradecer também a todos os nobres pares, né, que me toleraram nesses 12 anos. Alguns estão comigo desde o primeiro mandato. Foi citado aqui o vereador Jean Carlos, está comigo desde o meu primeiro mandato, o vereador Jackson e o vereador Edson. O vereador abençoado Edson Lopes também esteve conosco nesse período aí. Agradecer a todos os servidores, os efetivos, comissionados, a imprensa que nos acompanha, lembrar aqui do meu amigo da adolescência, divininho, o Bento Piancó, né, é o nome profissional dele hoje. Agradecer também aos terceirizados, vereador Zé Fernandes, que presta um serviço silencioso, mas de grande importância aqui para nós, né, citar aqui um nome apenas, e acho que a pessoa dela cita todos os servidores. Citar a Marlizinha, que serve um café gracioso aqui para nós, com a cortesia inigualável. E, em nome dela, agradecer a todos os servidores, efetivos, comissionados, os terceirizados, que é essa pessoa, e também agradecer ao meu gabinete, essas pessoas aí que tiveram paciência e dedicação comigo. Bom, e é isso. Saio desse mandato com a certeza de que, juntos, né, com os vereadores, com a população, fizemos a diferença na vida do cidadão. Mantenho a esperança de que o melhor ainda está por vir. Afinal, nossa missão só termina quando o coração parar de bater por aquilo que acreditamos. E eu acredito demais na cidade, acredito na população, acredito profundamente nessa casa. Sucesso aos novos vereadores que chegam, aos vereadores que estão aqui e que vão continuar. Parabéns a eles por essa eleição extraordinária. Com carinho e gratidão, vereador Lisier José Borges. Muito obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes.
São 10 horas e 56 minutos. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna na sessão da Câmara desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Vamos ouvir o vereador José Fernandes. 10 e 56.
Bom dia a todos os que estão aqui presentes e o que escuta à distância. O dado mais importante que separa o ser humano de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem e, em sendo livre, ele pode aspirar uma condição melhor de vida para ele e seus semelhantes. Essa é uma frase do Dr. Enéas, em memória, colega médico cardiologista. Só o conhecimento liberta. Às vezes, nos debates que tivemos aqui nesses 4 anos, alguns chamavam a atenção. Eu estou no 3º mandato, eu estou no 2º mandato. E isso, para mim, era indiferente de estar no 1º mandato ou outro. Porque o foco era servir a sociedade e desse foco eu não me distraí. Independente da experiência, e eu respeito da experiência legislativa de cada um aqui. E concordando com o Reagan, ex-presidente americano, que fala que o governo não tem as soluções dos problemas, ele é o problema. Essa dicotomia entre uma elite que controla o conhecimento e as complexidades de uma sociedade com várias demandas, já está provado na história que isso é ineficiente. Por que que eu estou falando isso? E aqui eu vou falar diretamente para o prefeito Roberto Naves. Desde o ano de 2000 que eu conheço o prefeito Roberto Naves. Olhando aqui mais ou menos por cima, acho que não tem ninguém na plateia aqui que é da família dele. Talvez eu seja um dos que conheço ele há mais tempo. Nós trabalhamos juntos no ano de 2000, fomos professor juntos, na mesma escola, na mesma matéria, na mesma turma. Aquele rapaz novo que veio de Porangatu, com dificuldade, fez a faculdade de farmácia de objetivo aqui em Goiânia, vinha da aula de Goiânia de carona com os outros professores. O tempo passou, eu passei para o curso de medicina, e ele, com esse espírito empreendedor dele, montou uma escola ali na Praça do Emanuel, onde é o Banco Safra atual. Não deu certo, ou melhor, ele teve uma visão maior ainda, e tempos depois veio o Colégio Orion, que ele foi dar aula lá, e sempre mobilizando uma equipe de professores extremamente técnicas vindo de Goiânia. Ele sempre foi empreendedor. O tempo passou. Eu, fazendo medicina, formei. O Roberto seguiu o brilhantismo dele, o empreendedorismo e a sagacidade no mundo político. Chega, é prefeito da cidade de Anápolis. Em 2017, eu sou convidado a ser um dos diretores dele. Trabalhei lá na prefeitura, junto com ele. Minha chefia imediata era a doutora Luzia, secretária de saúde, e acima dela, o prefeito Roberto. Fiquei lá por alguns meses, não completou ano. Depois fui ajudar nas cirurgias eletivas. E o tempo passou. Veio as eleições 2020. Ganhamos. Sentamos com o Roberto. E de novo, ele sempre nos nossos encontros, pontuando que nós já nos conhecíamos há tempo. Por vezes chamando de amigo, e eu também, considerando ele como amigo. Mas o conhecimento que eu falei que deixa a gente livre foi me mostrando algumas peculiaridades que foi me incomodando aqui, por vezes eu até pontuei para o prefeito. Mas eu entendi, com o tempo, que já tinha uma elite para pensar em Anápolis. Talvez não tinha quem comunicasse para a população algumas verdades. E aí, nesse ofício, eu entrei. E vou entrar. E deixar claro. Por exemplo, em momentos pós-pandemia, eu acho que não é interessante ignorar as demandas da sociedade e aumentarmos os impostos de quem saiu de uma pandemia agora. Aí vem a elite governamental e entende, temos que aumentar o IPTU. Passa mais um pouco, a complexidade de uma sociedade de Anápolis que está sofrendo e vem mais quase 500 cargos contratados. Pontuamos e falamos, isso não é saudável para a cidade. E mostrando com o nosso conhecimento, estamos livres de qualquer rédea aqui para mostrar para a população. E nesse ínterim, passou-se 4 anos, que agora finda. Roberto, terminando seu segundo mandato, e não pode mais candidatar a prefeito nesse momento, não teve sucesso, foi derrotado o projeto do continuísmo. E nós, quis Deus, e muitos anapolinos, milhares, mais especificamente 4.222 anapolinos, triplicando a nossa votação, entendeu que era para a gente continuar com esse projeto aqui. Eu agradeço a Deus, foram muitos desafios. O principal, de ordem pessoal, que foi a minha cirurgia cardíaca. Ali foi 6 horas com o coração exposto e literalmente 1 hora com o coração totalmente parado. Colocou uma peça aqui no meu coração que ela dura em torno de 10 a 15 anos, isso não é um consenso. E de novo, eu vou passar por esse desafio. É como se tivesse uma bomba relógio aqui no meu peito, que a gente vai ter que cuidar ali na frente. Mas isso não abate a gente, pelo contrário, provoca um sentimento de trabalhar mais e aumentar a nossa produtividade. Não só em buscar as realizações pessoais, e Deus já me deu o que eu já me sinto satisfeito, mas também para servir nossa cidade. E eu quero finalizar aqui esse momento dizendo que foi muito desafiador esse primeiro mandato e pedindo a Deus para me dar sabedoria, para saber as palavras que eu falo e para servir a cidade de Anápolis com toda a minha energia, com muita vontade de servir a Anápolis, respeitando os limites e buscando sempre o conhecimento, porque afinal é do meu interesse ficar livre de quaisquer interesses. Agradeço aos anapolinos que votaram em mim, eu não vou ser vereador só destes. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a minha família, e peço principalmente a Deus saúde para continuar aqui, e seja 10 ou 15 anos, seja o tempo que essa peça durar aqui, eu vou estar aqui honrando a minha família, aos anapolinos e a Deus. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Solicito que o nosso primeiro secretário, vereador Carlos Pérez Cacheta, possa ocupar a presidência que eu vou usar a tribuna.
São 11 horas e 4 minutos, 11 e 4. Agora o presidente Domingos do Cedro usa a tribuna. Nessa sessão do dia,
dia
11 de dezembro.
Cumprimentar a todos os vereadores aqui, na pessoa do meu correligionário de partido, que a gente chegou junto nessa casa, vereador Edmilson. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Um cumprimento especial a você, servidor, que está aqui na Câmara Municipal, seja ele do Legislativo ou do Executivo. Muito bom sempre ver o plenário lotado para vocês virem aqui para a gente poder votar demandas que vêm de encontro com aquilo que você espera dessa casa. Hoje é a última sessão extraordinária, muitas coisas para poder falar, mas respeitando o tempo que eu dei para cada vereador, eu vou dar o mesmo tempo para mim. Em relação aos benefícios que a gente fez ao servidor do Poder Legislativo e à luta que a gente conseguiu
para poder atender muito servidor também do Executivo, eu vou estar falando isso em relação à primeira sessão, quando voltar ali no mês de fevereiro. Hoje eu quero me atentar algumas falas aqui, principalmente do vereador que me antecedeu. Você está do lado de cá para poder jogar pedra, é a melhor coisa que tem. Agora, vereador, só vai viver um outro momento, um momento da situação. Aí eu quero ver o comportamento de Vossa Excelência. Porque muitas das vezes o senhor sentado aí no lugarzinho que o senhor está, o senhor lia um projeto, ó, esse projeto que é interessante, é não sei o quê, mas eu sou contra. Quando for a partir do ano que vem, ao que o senhor estiver aqui, o senhor vai fazer parte de uma bancada, eu quero ver como é que vai ser o comportamento do senhor quando chegar um projeto. O senhor disse que o vereador votou reajuste. Nós voltamos aqui, reajuste. E, infelizmente, todo ano vai chegar o reajuste do servidor, não tem que votar a favor. Vai ter várias coisas aqui. E eu tenho dito sempre na minha fala, aqui na tribuna e na imprensa, eu não sou oposição burra. Jamais eu vou ser. Tudo que é aquilo que vem de encontro para poder melhorar a nossa cidade, na área da saúde, da educação, da infraestrutura, do servidor, eu vou estar aqui para a gente poder debater e votar a favor. E quanto o projeto vir aqui e ser bom, igual a gente votou aqui, só pode ter certeza, mesmo sendo prefeito de Vossa Excelência, eu vou falar, o projeto é bom e eu vou votar a favor, não vou votar contra igual o senhor fez aqui não. Então o senhor vai viver um outro momento agora, um momento que o senhor vai ter que mostrar postura para a sociedade, mostrar que o caminho é reto. Eu, por exemplo, eu sempre venho na tribuna e não tenho dificuldade de falar nada da minha vida pessoal ou da minha vida política ou de qualquer outro assunto que acontece comigo. Não tenho dificuldade, uso a tribuna e falo mesmo. Porque aqui é o meu espaço, aqui é o meu ambiente, aqui é, dessa vez 2.303 pessoas me deu mais 4 anos poder estar aqui ou na mesa ou sentado aqui embaixo com o vereador. E se for sentado aqui embaixo, eu já disse que eu vou estar sentado do lado do vereador Suender para a gente fazer o debate olhando olho no olho. E o discurso vai ser da forma que porventura Vossa Excelência quiser. O tom da mesma forma também. Então, assim, vou sentar para a gente fazer o discurso olhando para a sociedade e, principalmente, lembrando os vereadores. Aqui que, porventura, o vereador foi contra na Câmara e quiser benefício, a gente vai lembrar o dia da sessão que o vereador foi contra e agora está querendo. Vereador que votou contra projeto, que eu tenho certeza que vai vir projeto semelhante, se ele for votar a favor, pô, vereador, mas cadê a coerência de Vossa Excelência? Nesse dia o senhor tinha votado contra e agora o senhor vai votar a favor. O que que mudou a sua opinião? Vamos pontuar isso aí durante os 4 anos do nosso mandato. Estou vendo aqui muito servidor do Poder Legislativo. Dizer a vocês que hoje é a última sessão de 2 anos à frente da presidência da Câmara, onde que eu trabalhei com a presidência da Câmara, de portas abertas a todo servidor efetivo, comissionado ou prestador de serviço, que não precisava de marcar horário para poder falar com o presidente. E sempre trabalhei com 3 respostas. Dou conta de fazer, vou olhar e não dou conta de fazer. E vou estar à disposição de todos vocês aqui. Eu já vou concluir, presidente. Dizer a todos, vereador, muito obrigado pela parceria desses 2 anos. Tudo que eu pude fazer, independente do vereador, de situação ou oposição, a gente trabalhou em conjunto. Obrigado por vocês terem dado o respaldo, não ao presidente Dominguinhos, mas sim ao Poder Legislativo. E, para poder terminar a minha fala, peço aos 23 vereadores, você foi eleito pelo voto popular. Você aqui na Câmara não é indicação. Então, não seja submisso a nenhum gestor, seja submisso ao eleitor. Não fui submisso, vereador Suene. E tem vários vídeos que eu posso mostrar para o senhor que eu bati de frente com o prefeito Roberto para defender o servidor e conseguir conquista para eles, que há 20 anos não conseguia, e aqui no Poder Legislativo também. Obrigado, presidente, devolvo a palavra e passo 5 minutos à vossa excelência.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Solicito que o senhor entre, sente aqui na cadeira para me usar a tribuna por 5 minutos.
Agora são 11 horas e 11 minutos, 11 e 11. Depois do presidente Domingos do Centro, agora o vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, usa a tribuna por 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, Domingos Paula. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester, o nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. E de um modo especial, todos os servidores aqui presentes, faço o cumprimento da pessoa da Sônia Borges, meu amigo também, que se faz presente ali, Jocely. Muito obrigado, Jocely, por estar presente aqui hoje. A presença de vocês enaltece o evento. Bom, presidente, eu iria apenas cumprimentar os vereadores que estão finalizando o seu mandato agora, dia 31 de dezembro, pelo belíssimo trabalho que vem feito aqui, né? Vereador Edmilson, sempre pelas causas sociais, parabéns pelo seu mandato. Você é realmente um divisor de águas aqui na Câmara. Vereador João Feitosa, sempre solícito naquilo que a gente precisava, principalmente nas questões de energia elétrica. Muito obrigado, viu, João Feitosa. Pode ter certeza que o nosso gabinete estará de portas abertas também para o senhor. Meu amigo Elio Araújo, também ali, do Sindicato dos Postos de Combustíveis, também uma luta de extrema importância. Minha amiga e doutora, referência, servimos juntos na Força Aérea Brasileira, doutora Trícia Barreto, fez um belíssimo trabalho em defesa das mulheres, dos seus direitos. Parabéns pelo seu mandato de 4 anos. Meu amigo Lisier Zé Borges, também, do qual a gente tem uma grande afinidade ali, uma pessoa extraordinária. No seu legado, juntamente com o seu pai, será sempre lembrado, Lisier. Parabéns pelo seu trabalho. E não é diferente, meu amigo, meu irmão, do qual tivemos o privilégio de ganhar do mesmo partido, correligionário, vereador Delcimar Fortunato. Sempre, como diz o vereador Luzimar Silva, sempre combatente ali nas causas sociais, né? Defendeu sempre os servidores e a população anapolina. Trouxe grandes benefícios, principalmente ali para a região do Primavera 1, Primavera 2. O pessoal vai sentir saudade, Delcimar. Vai sentir saudade mesmo. Eu tenho certeza disso. O pessoal ali da Urban, você sempre lutava para melhorias na Urban, na Saneago, no Anel Viário. Então, parabéns pelos 4 anos de mandato aqui. Não diferente, presidente, eu não teria como não deixar, né, de falar, pois servidores estão aqui presentes, sou filho de servidor, sou servidor público, recebi vários servidores hoje já na parte da manhã, preocupados com o projeto, preocupados. E tem que preocupar mesmo, porque infelizmente, o mandato do prefeito atual, o prefeito Roberto Naves, está acabando, e já tem pessoas que dão as costas para ele, querem dar as costas, querem fingir, jogar para vocês algo que não existe, como fizeram anteriormente. E eu espero que vocês possam cobrar desses vereadores que estiveram aqui, e principalmente que sabiam que usar como exemplo o projeto do aumento dos salários dos vereadores. Está ali o Léo de Anápolis, que é da comunicação, o Ais, Lucivan de Anápolis, que é uma pauta importante de vocês debaterem a partir do próximo ano, que votaram contra o aumento. Votaram contra o aumento. Mas ano que vem vão receber. Será que eles vão doar essa diferença lá para o ISA, para a instituição de caridade? Ou vão ser só incoerentes? Porque na época da votação, eu vou jogar para a plateia que eu sou contra. Porque eu sei que vai passar, porque quando passar eu quero. Isso é falta de coerência. Então, a partir do ano que vem, vocês podem cobrar todos os meses. Todos os meses, uma diferença de quase 5 mil. Pegar os que votaram, dá uma diferença mais de 30 mil mês. Pode colocar no ISA, no cofre do ISA, não tem problema, doa. Pode mandar para a instituição de caridade. Vai fazer bastante diferença. E da mesma forma, o projeto de vocês. 8 anos,
A parte, né?
Recebendo em dias. Vou te dar uma parte, depois eu consigo.
Sim, e sem ressaltando aí os três cargos, né, do gabinete, que dá mais R$9.000, com 5, 14.
Sim, se a questão era que não quer usar recursos da Câmara, também tem mais os três cargos. Então não nomeia, não nomeia. Ou vai ficar só em falácias. Falar é bonito, mas ação, as ações é que refletem a personalidade da pessoa. E da mesma forma, de igual forma, é o projeto de vocês hoje. Vou tentar falar muitas coisas para votar em contra para que vocês possam não receber. E eu não. Sou a favor de vocês, sou a favor do servidor público, sou filho de servidor público e estarei lutando por vocês por mais 4 anos aqui. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. O último orador inscrito é o vereador Jackson, mas ele não está aqui. Ah, ele vem chegando. Vai usar 5 minutos do grande expediente também, como todos os vereadores.
São 11h16, fechando então o grande expediente. O vereador Jackson Chagas, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, corregedor-geral do Legislativo, ele é do PSB e vai usar a tribuna agora por 5 minutos.
A mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, e aí eu queria pedir perdão aos demais cumprimentos, com exceção da plateia que se faz presente, cumprimentá-los por presença. Eu quero fazer uso da tribuna imparcialmente, sem fazer um apontamento ou um direcionamento de quem seja ou não culpado por qualquer ato que possa vir acontecer nessa manhã aqui nessa casa. A verdade é que nós estamos vivendo, ontem eu falei aqui nessa tribuna, um clima de guerra desnecessário. Nós estamos vivendo um clima de incertezas e inconstância. E eu penso que a população anapolina, o servidor público, o prestador de serviço, ele nada tem a ver com as escolhas feitas por nós. Nós temos que, sobretudo, entender que os nossos interesses políticos partidários não podem estar à frente dos interesses da população como um todo. Do mesmo modo, eu quero aqui fazer uma partilha e colocar do lado esquerdo aquele que está deixando o governo. E quero puxar para o lado direito aquele que poderá entrar no governo. E quero chamar a atenção para o Poder Legislativo anapolino, que tem a obrigação de resolver os conflitos quando duas crianças estão brigando por causa de uma chupeta. Este é meu sentimento. Sentimento de duas crianças que estão brigando por conta de uma chupeta. Suplementação orçamentária sempre existiu e sempre vai existir aqui e em todos os locais e entes da federação. Vamos fazer um cavalo de batalha ignorando aquilo que o povo pode sofrer em função daquilo que nós pensamos que vai acontecer? É compreensível, é muito compreensível a incerteza e o excesso de zelo por parte de quem está entrando para administrar a nossa cidade. E diga-se passagem, terá o meu total e restrito apoio, independentemente de partido. Terá o meu total e restrito apoio. Não só pela questão político-partidária, mas pela relação de amizade que eu tenho. Mas eu sou vereador por Anápolis. E se tem algo que eu falo sempre para o prefeito ao qual eu fui até hoje, seu líder, eu vou dizer para o meu próximo prefeito, que é meu amigo. Amizade, respeito, parceria Não é sinônimo de subserviência. Não pode ser sinônimo de subserviência. Poder legislativo tem a obrigação de, quando há conflitos, resolver os conflitos. Vereador não pode ser a gasolina necessária para aumentar um fogo. Vereador tem que ser a água necessária para abrandar o fogo quando ele vem. Vereador tem que ter a responsabilidade de, inclusive, questionar, dar sua opinião contrária àquele que está do seu lado, para que os conflitos sejam eliminados. Servidor público, pagamento de servidor público é prioridade. Isso é inconteste. Mas não é só o servidor público, não. O pagamento dos prestadores de serviço também é prioridade. O funcionamento das unidades de saúde é prioridade. O pagamento dos prestadores de serviço que transportam as crianças nas escolas também é prioridade. Nós temos muitas prioridades. O governo termina só dia 31 de dezembro. Ele tem que caminhar. A cidade tem que seguir em paz. E o próximo governo tem que ter o equilíbrio e a serenidade e a paz necessária para poder colocar os seus projetos em exercício. O governo que vai iniciar não pode iniciar com conflitos, com tumultos, com ódio no coração. Não se faz política nem com ódio e nem com amor. Política se faz, eu disse ontem, é com a razão. A razão. Se o prefeito atual...
Pode concluir, vereador.
Vou concluir, presidente. Se o prefeito atual cometer algum deslize ou algum pagamento que não seja dentro da legalidade, ele vai responder perante a justiça. Ele vai responder. Então, eu quero aqui dizer da minha preocupação com a cidade e dizer que picuinhas não podem ser maiores do que aquilo que é a nossa obrigação, que é representar o povo anapolino e defendê-los, e estar sempre ao lado do povo. Sobretudo, defender os interesses daquele que presta um serviço relevante para a cidade, que são os servidores públicos. E quando nós falamos que é necessário e essencial fazer o repasse para que o SAMU funcione, para que a Santa Casa funcione, eu estou falando também de pagamento de servidores que prestam serviço para essas unidades. Servidor público não é só aquele que presta serviço para a prefeitura, não. Ele presta serviço também lá na unidade dele. Ele também precisa do Natal, ele também precisa do Ano Novo, ele também precisa receber seu salário em dia. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos, pedir aos meus colegas vereadores, vamos abrir um diálogo para resolver o impasse de forma consensual, de forma a não trazer prejuízo, e não só aos servidores, mas também serviços essenciais que não podem parar, porque vai entrar um outro prefeito dia 1º de janeiro, porque o outro prefeito vai sair dia 31 de janeiro. Pelo amor de Deus, gente, nós não estamos. Onde nós estamos? No Iraque? Onde nós estamos?
Conclua, vereador, por favor.
Nós estamos em Israel? Nós estamos. Onde nós estamos? Nós estamos no Brasil. Aqui tem que haver diálogo, tem que haver parcimônia, tem que haver serenidade, tem que haver consenso nas decisões. De minha parte, eu quero colocar à disposição para que nós juntos, vereadores, de um lado e de outro, tenhamos a inteligência e a capacidade para podermos juntos, agora, encontrarmos um consenso que não haja prejuízos nem para o servidor público, nem para os prestadores de serviço, nem para a administração que vai entrar aí agora, e, obviamente, nem para a administração que está deixando o cargo. Muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, nós conseguiremos, sim, chegar a um meio termo e daremos um melhor resultado para você. Muito obrigado.
Encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, eu mesmo fazer a verificação de cola. Vereador João Feitosa, vereador Ederson, vereador Deusson Fortunato, vereador Trícia, vereador André, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Seriane, vereador Wilson Marques, vereador Policial Federal Suendo, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Alex, vereador Thaís, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereador Edmilson, vereador Federico Godói, vereador Pedro Cacheta, vereador Jackson Charles e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Abrindo colo suficiente, peço ao primeiro secretário que coloque os projetos em única votação.
Projetos em única votação. Veto número 190 de 2024, prefeito municipal. Veto integral ao autor de lei número 092 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de custos de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O veto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor do projeto, vereador Suendo.
Olha, eu gostaria de pedir, né, por os pares também, votar contra esse veto, porque nada é mais do que transparência. Isso aqui é uma coisa simples, em que todas publicações, né, todas propagandas do governo têm ali exposto o custo. Né? Olha, vai fazer uma campanha de vacinação. Foi colocado ali R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. A gente viu aí, anteriormente, gasto de R$ 50 milhões com publicidade, sem saber onde foi gasto. Né? Eu fui nas agências, eu fui nos lugares, solicitei planilha, nota fiscal, nunca encaminhado. Inclusive, eu solicitei até uma CPI da publicidade, justamente para que mostre a transparência. E então, fiz um projeto de lei para que cada veiculação de publicidade esteja ali estampado o valor dessa publicidade. Coisa muito simples, para quem quer fazer transparência, a coisa mais tranquila que existe, né? E aí eu peço que todos os pares aqui votem contra o veto, para que realmente possa colocar, né, os valores escritos, valores gastos na publicidade, seja ela de televisão, seja ela de rádio, seja ela de jornais, colocar os valores gastos com publicidade ali. A sociedade vai perceber os valores. É a própria população que vai fiscalizar esses valores. Ela vai acompanhar os valores, né? Então, peça aí para que derrube esse veto e a gente consiga estampar em cada publicidade o valor ali gasto.
Como vota o vereador Alex Martins?
Contra o veto.
Vereador André Rezende.
Contra o veto.
Vereador Cabo Pé de Cacheta.
Contra o veto.
Vereador Cleide ausente. Vereador Deusson Fortunato.
Contra o veto.
Eu também voto contra o veto. A favor do seu projeto, vereador Suender. Vereadora doutora Trícia.
Contra o veto.
Vereador Edmilson.
Contra o veto.
Vereador Federico Godói.
Vou votar contra o veto também a favor do projeto, vereador Suender. Parabéns, vereador.
Vereador Hélio.
Contra o veto.
Vereador Jacques não está. Vereador Jean Carlos.
Caminhando voto.
Sim.
Contra o veto, sobretudo porque a transparência é um princípio da administração pública e deveria ter sido respeitado em várias situações e foi muitas vezes subjugado. Por isso até essa celeuma em torno dessa pauta dos créditos suplementares, se tivesse transparência não tinha. E com certeza a nova administração vai respeitar, e por isso sou contra o veto.
Que bom, bom, nós estamos corrigindo isso aqui nesse momento. Vereador João Feitosa.
Contra o veto, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Foi caminhar.
Sim.
Eu sou contra o veto também, e a gente percebe no ar aqui que parece que assim, já vai incidir no próximo governo, e isso daí vale a transparência a partir de 2025. Isso daqui a gente já está pedindo desde 2021. Não votar a favor desse projeto aqui é ir contradição a tudo que a gente está falando desde o início do governo. Então, eu sou contra esse veto e que o próximo prefeito, os próximos prefeitos, deixe transparente o que é investido, não só agora em comunicação, não, mas que seja em todos os investimentos onde tenha onde versa o dinheiro público. Obrigado.
Se tivesse apresentado antes, a gente tinha, veto, a gente tinha derrubado
também.
Você
sabe muito bem do que eu estou falando, presidente.
Nós derrubamos um veto aqui, o senhor até fez festa.
Você sabe muito bem do que eu estou falando.
Vamos votar, por favor.
Não faz jogo, não.
Não, quem está fazendo é você.
Quem está fazendo plateia é o senhor.
A palavra está comigo, vereador.
Então segue a votação sem esse comentário
irônico
do senhor. Não
eu,
precisa disso, não.
Eu conduzo o trabalho da maneira que quiser. A palavra está comigo. Desliga o telefone do vereador, por favor.
É microfone.
Desliga o microfone do vereador, por favor, para ele poder respeitar o trabalho da mesa. Não, o senhor desrespeitou. Vereador Izier, vereador Jackson Chaves.
Favorável, veto.
Vereador Izier não está. Vereador Luzimar.
Estamos todos juntos com o Suendra. Contra o veto.
Vereador Professor Marcos.
Contra o veto.
Vereador Reamilton.
Contra.
Vereador Seriane.
Contra o veto.
Vereador Policial Federal Suendra.
Encaminhando o voto.
Sim, vereador.
É contra o veto, né, naturalmente, mas deixando claro que não vamos abrir mão das investigações do que não teve transparência nesses últimos 4 anos, né? Então, a SEI da publicidade, ela vai existir aqui, daqui para frente, tenho certeza que vai ser um governo, né, de transparência, né, com tranquilidade, com a sociedade, sem temor. Então, obrigado aí a todos que foi contra o veto aí, porque realmente o governo municipal já mostrou o que ele queria, né? Que é vetar um projeto de transparência. Isso foi a temática de todo o governo anterior, né, ao que próximo que vai vir. É obscuro, ser obscuro. E agora ele vem e fique tranquilo, né? Eu vejo talvez a questão sarcástica aí, de para entrar outro governante, que esse projeto vai estar na linha do outro governante. Não, mas o que a gente já discutiu é transparência mesmo. Então, a base nova agora quer transparência, quer fazer um governo diferente. E é isso, esse projeto é importante para isso, e pode ficar tranquilo, né? Contra o veto, e agradeço aí todos que foram contra o veto para a gente realmente dar transparência. E mais transparência, e mais transparência, é isso que a gente vai sempre pedir, diferente do que foi agora, né?
O que eu estou vendo aqui hoje é uma independência do Poder Legislativo, vereador, só isso. Como vota a vereadora Thaís?
A favor do veto.
Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só deixar claro que a própria Câmara aprovou o projeto do vereador Suender desde o início, as comissões, e agora é coerente que a gente possa manter a aprovação do projeto. Então, sou contra o veto.
Com 18 votos favoráveis, o veto foi derrubado. E mostra que a Câmara tem sua independência, aprovou sim o projeto do vereador Suendo, agora derrubou o veto do Executivo. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Prestação de contas número 182 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2021. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis à aprovação de contas.
Aprovação de contas está em discussão. Não havendo discussão, pois não.
Presidente, eu voto, já vou adiantar o meu voto, eu voto contrário à prestação de contas. Né? Eu vi aqui que o TCM fez várias ressalvas, né? Aprovou, ok, mas fez várias ressalvas. E, porém, na prestação de contas, na conta de 2021, teve um item que não ficou bem claro, na verdade não teve nenhuma transparência nesse item, não esclareceu, inclusive eu tentei buscar, não foi esclarecido, não foi esclarecida as informações a respeito dos aparelhos respiradores recebidos da União de Terceiros em 2021. Então, aqueles respiradores que eu busquei, saber onde estão, né, os valores recebidos, enfim, nunca ficou claro. Então, não tenho como aprovar a conta. E isso está gerando um efeito, vai para o TCM, então eu não tenho como. Eu, particularmente, aprovo uma conta que eu não tive acesso a documentos que pudessem nortear esses valores aqui com esses respiradores, ou seja, os respiradores, aonde estariam, aonde foi encaminhado, ou seja, sumiu, foi desviado. Então, eu, por exemplo, não tenho como aprovar uma conta que não tem transparência. E, como eu falei, o TCM fez várias ressalvas, mas nessa aqui ele não falou nada, porém, eu, como vereador, que também tenho um condão de fiscalizar e ver a questão da aprovação de conta, não posso aprovar uma conta que não me esclareceu vários itens que eu solicitei, inclusive esse que eu acabei de citar. Eu citei esse aqui, mas tem vários outros itens. Mas esse aqui, o não esclarecimento a respeito desses respiradores no ano de 2021, não tenho como aprovar essas contas aqui de 2021. Então já encaminho o voto para não aprovação. Obrigado.
Pedro, aí você está mudando o voto, senhor, porque lá na Comissão de Finanças, o senhor votou a favor aonde que debate o projeto, debate tudo. Aí aqui no plenário o senhor está mudando o voto.
Sim, é isso? A comissão é apenas alinhamento de que não tem nenhuma mácula ali dentro da comissão. Mas o mérito é discutido aqui. E no mérito eu estou falando, não aprova as contas.
Não, o mérito é na Comissão de Finanças. Aqui é só para votar.
Aqui é o mérito. O mérito do projeto é aqui.
Eu só estou explicando que lá você deu o voto a favor e aqui você está dando o voto contra.
Sem problema. Lá não era a mancha do projeto. Aqui é o mérito do projeto. O mérito do projeto eu não voto a favor.
Não, sim. Só falando que o senhor teve duas opiniões. É, vereador Jean, discutir?
Vou encaminhar a voto, mas vou discutir.
Sim.
Eu vou, na verdade, o Tribunal de Contas faz essa análise minuciosa e de detalhes importantes, com certeza essas ressalvas serão, uma vez não saneadas, objeto de punição, penalidade de multa e até outras talvez mais severas. Mas em homenagem e respeito ao órgão auxiliar de contas, que é o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, mesmo com ressalvas, e para demonstrar que não há nada de posicionamento político nas decisões, aqui, sobretudo amparada num relatório técnico, eu votarei seguindo o Tribunal de Contas favorável. Então, é preciso distinguir, saber que as coisas têm requisitos e formas para se acontecer. Não é porque existe um procedimento que ele tem que ser, pode ser realizado se observar os seus requisitos. E quando está certo e é observado, e como foi o caso aqui do relatório, embora com ressalvas aprovou as contas, nós seguiremos, eu seguirei o Tribunal de Contas e votarei pela aprovação das contas de 2021. Obviamente as ressalvas serão apuradas tanto pelo Tribunal como pode ser também por essa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, meu irmão. Só coloco em votação. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente, seguindo o parecer do TCM.
Vereador Capete Cacheta.
A favor, presidente.
Cleide ausente, Deus-me afortunado.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Doutor Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Felipe Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favor, seguindo o parecer, TCM.
Sim, vereador Izier.
Só comentando, eu me abstive por conta do que o vereador Suender comentou. Né? Muitos apontamentos, mas, de qualquer forma, voto favoravelmente.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Professor Marcos.
Seguindo o TCM, favorável.
Vereador Reamildo.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Caminhando o voto.
Sim.
Na verdade, eu percebendo aí, né, realmente eu tinha assinado o parecer, mas eu fiz o voto separado nessa linha que eu falei. Então, considere o voto separado dentro da comissão. Votei separado da comissão contra, né, e também votei aqui contra, mantive a coerência, tem assinatura realmente no parecer, mas eu fiz o voto em separado aí. Gostaria que mantivesse o voto em separado da comissão e o voto em separado. Então, foi coerente em relação a isso, apesar que não vejo alguns problemas das pessoas votarem na comissão, até porque você vota a constitucionalidade, você vota a questão finança, não tem nada a ver. O mérito, ele é discutido em plenário, não vejo problema nenhum. Mas eu fiz o voto em separado aí também, né, e voto contra o parecer aí, voto contra o parecer do TCM.
Na verdade, o que eu vou fazer, só faz só o voto separado, não precisa ter assinado a favor, não, aí, tudo certinho, mas é assim mesmo. Vereadora Thaís.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 20 votos a favor, 1 contra e 2 ausentes, aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Prestação de contas número 189 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2022. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis à aprovação de contas.
Discutindo.
Projeto de prestação de contas em discussão.
Discutindo. Mais uma vez também, nessa de 2022, não tenho como aprovar essa conta. O TCM aqui já apresentou uma série de ressalvas aqui também, várias ressalvas. Mas tem uma aqui também que não há como aprovar essa conta, até porque eu estou com um processo no TCM em relação a isso, né? Que foi a não destinação de recursos da emenda impositiva para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio, cujo cumprimento no exercício de 2022 não pode ser verificado, o que constitui desobediência do artigo 145, parágrafo 6 da Lei Orgânica Municipal, que não pode ser ignorado. Ou seja, o prefeito ele descumpriu uma lei orgânica, não cumprindo a emenda impositiva, e não cumprindo a emenda impositiva, eu não tenho como... E não cumprindo a emenda impositiva, eu não tenho como aprovar contas nesse sentido. O TCM está com um processo aberto, que eu já mandei para o TCM esse processo dessas emendas positivas. Mais uma vez eu falo que o prefeito atual, ele desviou, destinou para outro lugar. Eu não sei o que, que ele fez com essas emendas positivas, só sei que ele não cumpriu nesses 4 anos, pelo menos as emendas positivas que eu destinei, ele não cumpriu nenhuma. Todas elas estão caminhando para o TCM. Então, a de 2022, que seria a reforma da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio, que é uma emenda positiva, um valor em dinheiro para emenda positiva, para a reforma dessa Unidade Básica de Saúde, ele não cumpriu, ele feriu muito, ele feriu fortemente a legislação do município, da lei orgânica do município, não cumprindo uma emenda positiva. Como aprovar um prefeito que não cumpre, né, as metas, que não cumpre a emenda positiva? Ou a emenda positiva é para... inglês ver. Não, ele teria que ter responsabilidade de gestão, não teve responsabilidade na gestão de não cumprir emenda impositiva. Então, aprovar uma conta que não cumpre a emenda impositiva é totalmente descabido, né? Então, não aprovo, tenho como, porque tem essa justificativa e várias outras, né? Não sei aqui se todos foram contemplados, mas não cumprir emenda impositiva fere desobediência do artigo 146, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, e essas contas não podem ser aprovadas se não cumprir a emenda impositiva. O TCM, encaminhei para o TCM, claro, o TCM aprovou aqui porque está em investigação em cima disso ainda, mas eu reafirmo, não cumpriu a emenda impositiva, não deve seguir e não deve ser aprovada as contas do município.
Obrigado, não havendo mais discussão, coloque em votação. Como vota o vereador Alex?
Favorável.
Vereador Andréa.
Favorável, conforme entendimento do TCM.
Vereador Capete Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Delcimar. Ausente.
A favor, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimentar aqui também o meu amigo Mac, que está ali, né, faz presente, né, meu amigo, meu irmão.
Eu voto a favor também. Vereador doutor Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Caminhando meu voto, presidente. Como o vereador Suene acabou de dizer, fico chateado com as minhas emendas impositivas também, que foi destinada ao Colégio de Deputados José de Assis. Nenhuma foram pagas durante todo o meu mandato que eu fiquei como vereador por essa cidade. Eu encaminhei todas as emendas à escola reforma do Colégio de Deputados José de Assis para reforma da escola ser contemplada a escola de deputados José de Assis do bairro de Lourdes. E da mesma forma, as minhas emendas impositivas não foram pagas. Seguirei o meu voto a favor do Tribunal de Contas, que é um órgão que fiscaliza, respeitadíssimo, durante o presidido por vários. E eu vejo assim com que temos que exaltar o Tribunal de Contas dos municípios. Mas, de contrapartida, estarei encaminhando pelo gabinete nosso o pedido de esclarecimento por que foi aprovada as contas, encaminhada para aprovação das contas, sendo que nós não fomos contemplados pela lei que foi ferida as emendas impositivas dos vereadores. Encaminho meu voto a favor, mas com pesar estarei pedindo esclarecimento ao Tribunal de Contas por conta desse posicionamento do Tribunal de Contas, que aprovou as contas, mandou para cá para ser aprovadas e, em contrapartida, não foram contemplados pela lei os vereadores, aqueles que sim ficaram sem ser contemplados suas emendas impositivas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Como vota, vereador Jackson Chaves?
Acompanho o parecer do TCM e também da Comissão de Justiça e Redação dessa casa.
Vereador Jean Carlos, seguindo mais uma vez o parecer do TCM. Vereador João Feitosa.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Por favor.
Vereador Lisier.
Por favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Wilson Marques.
Acompanho o posicionamento do TCM, mas registro que as minhas emendas impositivas também não foram cumpridas.
Vereador Reamilton.
Por favor.
Vereador Eceliane.
Por favor.
Vereador Policial Federal, o senhor ainda é contra, né? Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 20 votos a favor, 1 contra e 2 ausentes, o projeto aprovado. Dizer aos vereadores que a partir do ano que vem as emendas vão ser todas contempladas, porque a gente aprovou um projeto na casa aqui, que a emenda vai ser paga dentro do ano corrido. Tá? Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Já era para ser assim, presidente.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária em virtude de compromissos previamente agendados.
Vereador, dá para o senhor ter ido na consulta e ter vindo na sessão, né? Porque consulta na hora da sessão dá para ir, dá para ter vindo.
João Fujão. E ainda dá tempo de voltar, que tem a extraordinária. Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 113 de 2024. De autoria do vereador Cabo Fred Caixeta e vereadora Celiane da SOS, que concede o título cidadã Ana Paulina à senhora Graciele Lacerda de Oliveira e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador Andréa?
Favorável.
Caixeta? Cleide ausente, Deusmar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutor Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy. Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson. A favor, gritou de dentro. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, pode vir, a sessão vai ter outra depois, João, dá tempo ainda. Vereador João Feitosa.
Por favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Por favor, né?
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Wilson Marques. Vereador Reamilton.
Favor.
Vereador Eceriano.
Ainda tem mandato. Ainda.
Favorável.
Vereador Lisier.
Favor.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Mandado,
né? Vereador Thaís Souza. Vereador Ederson.
Favorável, presidente.
20 votos a favor e 3 ausentes. Projeto aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 196 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Leonardo Cornélio e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão?
Discutindo,
autor.
Talvez muitos não conhecem, né, o Leonardo, mas é a pessoa, está até aqui nessa casa, Léo Goiano, esse homem íntegro, pessoa aí de uma educação imensa, qual jogou no Anápolis, jogou na Napolina, jogou nos clubes aqui, jogou em Catalão, no Goiás, foi um profissional de muita importância para a nossa cidade, qual é carioca, mas veio para Anápolis há mais de 25 anos, está aqui ajudando e continua contribuindo com a nossa cidade, através das nossas escolinhas de futebol, através da sua pessoa, né? Então, mais do que merecido, quero pedir a todos os nobres dessa casa para a gente conceder essa homenagem mais do que justa ao ex-atleta Léo Goiano, Leonardo Goiano, né? Nosso amigo, nosso parceiro, que continua construindo e fazendo história no nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Gostaria de pedir ao vereador, assim, a gente está colocando os projetos de votação, mas vamos discutir, não, porque senão não vai dar quase de votar tudo. Aí vai ficar sem votar. Coloca o título de cidadão anapolino em discussão, encerrar a discussão. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador Capo Ed Cacheta.
A favor.
Crede ausente, Deus mais Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador da Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Com certeza, muito a favor, viu, Léo?
Vereador Pedro Godoy.
Favorável.
Vereador Ed.
Favorável.
Vereador Jacques.
Estou a favor, Luiz.
Obrigado. Vereador Jean.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Guizier.
A favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ramildo.
Favor.
Vereador Seriane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suene.
Favorável.
Vereador Thaís ausente. Vereador Ederson. Favor, tá ali. Certinho. Com 3 ausências e 20 votos a favor, projeto aprovado. Passo a palavra para o meu secretário.
Antes do próximo projeto, só quero cumprimentar ali minha amiga e futura vereadora Maria Lúcia. Muito obrigado pela presença. Projeto de decreto legislativo número 197 de 2024, de autoria do vereador Edmilson Mercado Sérgio Bem, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Luiz Henrique de Souza Santos Ferrari. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Com voto, vereador Alex.
Favorável.
Vereador Andréia. Favor. Vereador Capete Cacheta.
Favorável, presidente.
Favor.
Vereador Cleide ausente. Vereador Delcimar.
Favor.
Eu também voto a favor. Vereador Doutor Letícia.
A favor.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Felipe Godoy. Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jacques gritou a favor. E vereador Jean. A favor, né, vereador? Vou deixar o põe aqui. Vereador João Feitosa.
Favorável.
Favor, presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Favor também, eu ponho aqui. Vereador Guizier.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favor.
Vereador Pessoa Marques. Favor. Vereador Hamilton.
Favor.
Vereadora Seriane.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaí. Ausente. E vereador Ederson. Favor, né? 20 votos a favor e 3 ausentes. Passa a palavra, meu secretário.
Projeto de decreto legislativo número 206 de 2024, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Romilton Gonçalves Vícera. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Como vota o vereador Alex? Favor. Como vota o vereador Andréia? Favorável. Vereador Capo Ed Cacheta.
A favor.
Vereador Delcimar. A favor. Vereador Dominguinhos, a favor. Vereadora Doutora Letícia.
A favor também.
Vereador Edmilson.
A favor.
Federico Godoy, a favor. Vereador Hélio.
A favor.
Vereador Jackson, a favor ali. Vereador Geraldo.
Favorável.
João Feitosa, vereador. Ausente. Vereador Lisier.
Favor.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favor.
Ô, bicho, tem nem calendário nessa.
Vereador Luzimar. Vereador Dr. Marcos. Favor, né? Vereador Ramilton.
Favor.
Vereador Seriane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Thaís.
Favorável.
E vereador Ederson. Favor. Então, 20 votos a favor e 3 contra. Projeto aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 207/2024, de autoria do vereador Edmilson Mercado Sérgio Bem, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Polina, a senhora Marussa Cássia Favaro Boldrin. Comissões, Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação. Como vota vereador Alex, vereador Andréia, vereador Café de Cacheta.
A favor.
Vereador Delcimar. Eu também voto a favor. Vereador Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy. Vereador Hélio. Vereador Jackson. Favor, né? Vereador Jean.
Favor.
Vereador João Feitosa, né? Ausente. Vereador Dr. José Fernandes.
Favor.
Vereador Lisier.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável, presidente.
Professor Marques, vereador. Vereador Hamilton.
Favor.
Vereadora Seriane. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís.
Favorável.
E vereador Wedel.
Favorável.
3 votos contra, 3 ausentes, 20 votos a favor, projeto aprovado.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 46/2021, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instalação de pontos de aplicativo de entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas no município de Anápolis.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário, manifesto, projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária 082/2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que dispõe sobre a proteção dos animais sem tutores em condomínios no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto da vereadora Thaís, da vereadora Celiane, está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário, manifesto. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 119/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui a campanha Anápolis Mais Verde, para o incentivo à arborização permanente de ruas, loteamentos, condomínios, praças e jardins da cidade de Anápolis.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, contrário, manifesto, projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 147/2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o sistema de QR Code de informações no município de Anápolis.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, contrário, manifesto, projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 175/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, que institui no município de Anápolis a lei Adote a Saúde.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, contrário, manifesto, aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 199/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui a política municipal de incentivo à economia criativa no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, contrário, manifesto, aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 104/2023, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Anápolis.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, contrário, manifesto. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 166/2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que estabelece critérios e parâmetros para o funcionamento de supermercado Amigo dos Animais.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, contrário, manifesto. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 33/2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei Complementar número 534 de 2023 da outra providência.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Votação se borra, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário, colocar o projeto em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 142 de 2021, de 22, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe a autorização da presença de psicólogos obstetras durante o trabalho de parto, pós-parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares e congêneres, no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Há um pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor, senhor presidente.
Pedido deferido a favor.
Projeto de ordinário número 002 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que estabelece a proibição do consumo de narguilé e de cigarro eletrônico em espaços públicos fechados e em parques e praças de lazer na cidade de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça desfavoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado pela ausência do autor em plenário.
Retirado de pauta.
Projeto de lei ordinária número 162 de 2023, de autoria do vereador Eli Rosa, que veda notificações vexatórias por parte das empresas concessionárias do serviço de energia e água aos consumidores do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Projeto que tem a Comissão de Justiça desfavorável ao projeto. Quem é a favor do parecer da comissão, erga a mão. Projeto do vereador Suender.
Não, Eli Rosa.
Eli Rosa. É, foi derrubado na comissão. A comissão CCJ foi contrária. Quem é a favor?
Sigo o voto da comissão.
Fazer nominal aqui. Como vota, vereador Alex? Voto com a comissão? Não está. Vereador André?
Voto com a comissão.
Tá. Vereador Café de Cacheta?
Com a comissão.
Vereador Cris não está. Vereador Desmar Fortunato?
Com a comissão, senhor presidente.
Também voto com a comissão. Vereador Doutor Cris?
Também voto com a comissão.
Vereador Edmilson?
Comissão.
Vereador Federico Godoy? Vereador Federico Godoy?
Comissão.
Vereador Hélio?
Favorável.
Com a comissão, né? Vereador Jackson? Com a comissão também. Vereador Jean?
Siga lá, aparecer da comissão.
Vereador João não está. Vereador Doutor Zé Fernandes? Também ausente. Vereador Vizier? Ausente. Vereador Luzimar?
Acompanha a comissão.
Vereador Wilson Marcos?
Acompanha a CCJ.
Vereador Reamilton?
Fora a comissão.
Vereador Seriane?
Acompanha a CCJ.
Vereador Policial Federal Suendo?
Contra a comissão.
Contra a comissão. Vereador Thaís Souza?
Com a comissão.
E vereador Ederson? Ausente. Vereador João, ainda em tempo?
Com as comissões.
17 votos a favor. Parecer da comissão aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 162 de 2003, de autoria do vereador Eli Rosa, que veda Projeto de lei ordinária número 194 de 2004, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiências, pessoa com transtorno de espectro autista ou deficiência intelectual ou cognitiva, e pessoas com dificuldades de locomoção, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Discutindo, vereador.
Um projeto importante, né, que visa a saúde pública, em especial das pessoas, né, com algum tipo de vulnerabilidade. Então, a gente institui com esse projeto uma vacinação domiciliar para pessoas com deficiências, pessoas com transtorno de espectro autista, outra deficiência intelectual cognitiva ou pessoas com dificuldade de locomoção. Um projeto muito simples, né, de colocar em pauta, um projeto, é um serviço à população que será prestado, não atrapalha a campanha de vacinação, não interfere na campanha de vacinação, não faz ingerência na campanha de vacinação. Ou seja, a vacinação está disponível para essas pessoas, só que é uma dificuldade de levar essas pessoas até a vacina. Então, por que não inverter, levar a vacina até essas pessoas? São projetos muito tranquilos de ser aprovados, né, mas a comissão foi desfavorável ao projeto, até talvez não equivocadamente, aí, porque ele não interfere na gestão vacinal, né, nem de leis federais, nem municipais, enfim, nada. Ele só oferece o serviço de prestar o serviço, de levar a vacina a essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade de se locomover até aos postos de vacina. E essas pessoas não podem ficar sem as vacinas. A gente vê crianças, bebês, idosas, pessoas idosas, pessoas acamadas, tantas outras pessoas que não têm como deslocar até o posto de vacinação. Então, é um projeto que ajuda as pessoas. Então, o que eu peço aqui para votar contra a comissão é porque não é por causa do projeto do vereador Silvestre, é a favor dessas pessoas que lá na ponta precisam dessas vacinas e não tem como colocar elas em prática. Então, as crianças, idosos, pessoas acamadas, pessoas doentes, pessoas, né, com algum tipo de deficiência cognitiva, espectro autista, enfim, todas essas pessoas serão beneficiadas lá na ponta. E é por isso que eu peço para que vote a favor do projeto e contra, né, o parecer desfavorável, tendo essas pessoas aí como um alvo positivo, um alvo onde essa saúde pública possa alcançar essas pessoas. E mais uma vez, como eu falo, como eu digo, o projeto ele não interfere em datas vacinais, no estilo de vacina, em quem pode ser favorável ou não. Ele apenas indica que pode haver o serviço da vacinação lá para essas pessoas que estão sem a vacina, estão sem receber esse tipo de vacina, porque não tem como se locomover. Então, só finalizando, peço aqui para que vote a favor do projeto, a favor dessas pessoas e contra o parecer da comissão. Obrigado, devolvo a palavra.
Como vota, vereador Alex Martins?
Eu voto junto com o Suéder. É interessante, sim. Favorável.
Favor da comissão?
Contra a comissão.
Como vota, vereador André?
Eu vou votar contra a comissão, a favor do projeto.
Tá. Vereador Capo Pé de Cacheta.
Contra a comissão.
Vereador Cleide ausente, vereador Deusmar.
Contra a comissão.
Eu, como presidente do Poder Legislativo, eu confio na comissão, então eu vou votar a favor da comissão.
Eu voto favorável ao projeto, contra a comissão.
Vereador Edmilson.
A favor do projeto, contra a comissão.
Vereador Felipe Godoy.
A favor da comissão.
Vereador Hélio.
Contra a comissão.
Vereador Jackson.
Contra a comissão.
Vereador Jean Casas.
Caminhando voto.
Uhum.
Contrário à comissão, tendo em vista que é um benefício importante e que em grande parte é realizado, É uma forma de formalizar uma rotina para aquelas situações em que as pessoas têm essas necessidades apontadas aqui na lei. Então, creio que não há óbvio, apenas vai, de fato, organizar de forma planejada essa vacinação domiciliar nos casos que realmente faz merecer, como a dificuldade de locomoção, transtornos e outros apontados aqui no projeto. Contra a comissão, a favor da original.
Então, vereador Jean Carlos contra, vereador João da Luz ausente, vereador João Feitosa.
Por favor do projeto, professor.
Vereador doutor Zé Fernandes. Ausente, vereador Izê. Vereador Luzimar.
A favor do amigo Suente e contra a comissão.
Vereador professor Marcos.
Voto contra a comissão e a favor da vacinação.
Vereador Ramilson.
Caminhando.
interessante projeto, sabendo da sobrecarga assessorial que existe no Autistas, né, e entre outras dificuldades intelectuais, e, de fato, a mobilidade das pessoas com deficiência. Se há possibilidade, de fato, a vacinação vai atender esse público, que, às vezes, existe uma dificuldade em grande peso nas suas locomoções e outras. Então, sou a favor do projeto e contra a comissão.
Vereadora Seriani.
Voto a favor do projeto e contra a comissão.
Vereador Marcelo Fidela Suena.
Contra a comissão.
Vereadora Thaís Souza.
Voto a favor da comissão, uma vez que o relator foi o Lisier José Borges.
E vereador Ederson ausente. Vota a favor, então o projeto vai para a comissão de mérito para poder dar continuidade aqui na casa. Passo a palavra para o meu secretário.
Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivo intrauterino DIU no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação
Discutindo, presidente. Esse projeto tem o intuito de revogar a lei anterior, que é uma lei de 8 de julho de 1999, que proíbe o uso do DIU no município de Anápolis. Só lembrando que eu passei e fui aprovada nesse concurso da prefeitura em 2012, quando eu comecei a trabalhar no município, trabalhando com o DIU, mesmo havendo essa lei, que é uma lei que não tem o conhecimento de todos. Por isso, o intuito do projeto de lei, deste agora, é revogar essa lei anterior, apenas para regulamentar o que já é feito no âmbito do município de Anápolis. Além disso, nós estamos incluindo o dispositivo intrauterino chamado de DIU hormonal, que não só é usado para contracepção, mas para tratamento de patologias femininas. Por isso, eu peço o voto favorável dos colegas.
Obrigado, vereador. O projeto ainda está em discussão. Na discussão, em votação. Votação simbólica, contrário, manifesta.
Discutindo, presidente.
Você ainda pode, em tempo. Pode encaminhar o voto, senhor, aí.
Gostaria, então, de encaminhar meu voto. Com todo respeito à minha amiga vereadora Trícia, tenho maior estima, com maior respeito. Nós, que somos conservadores, nós realizamos aqui dentro dessa casa, ainda nesse ano, que foi que trouxemos a palestrante, a doutora Cris, que é deputada federal e representa o Provida em todo o território nacional. Nós trouxemos aqui e trouxemos um grande debate para discutir métodos anticoncepcionais, métodos esses que a Igreja Católica é contra. E nessas foram discutidas esse método, vereador, que a gente que é conservador, que a gente respeita o posicionamento. E quero até mandar um abraço para o meu amigo padre Luiz Lotti, padre Walter, a Keren, a todos do Provida. Nós juntos fizemos esse grande debate, juntamente com alguns setores da Igreja Católica, Igreja Evangélica, aqui dentro, discutindo profundamente métodos abortivos aqui dentro da cidade de Anápolis. E nessas palestras nós discutimos muito esse método. Eu creio que nós, que somos da bancada do PL aqui, tanto o Jean como o vereador Suen, nós discutimos aqui, até paramos aqui para refletir sobre esse posicionamento, esse projeto de lei. E quero dizer à vereadora, nosso posicionamento é contra. Contra tudo que fere a evolução do feto, a evolução da criança, tudo que fere a sua concepção. E quero posicionar, dizer que somos contra esse projeto de lei. E dizer que tem métodos como a tabelinha, aqueles que não conhecem ainda, nós aqui no IAPC, tem uma casa que é a casa do Provida, que realmente orienta as mulheres, orienta as pessoas que estão em estados que foram estupradas, as questões assim, que a gente tem orientação para ajudar essas pessoas. E quero dizer que profundamente respeito o seu posicionamento como médica e quero também que a senhora respeite até o nosso posicionamento. Não é nada contra o seu projeto, mas é o projeto que a gente tem a favor da vida. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Encaminhando o voto. Pois não, vereador Tício.
Um segundo. Eu também respeito muito o seu posicionamento, então não é contra você, mas contra a ideia de que o DIU é um método abortivo. Isso não existe, não é. E assim, eu tenho certeza que você não faria na sua filha, não orientaria a sua filha a usar tabelinha. Porque se a gente não quer que a pessoa engravide, a gente não pode fazer isso. O DIU é um método super eficaz que mata o espermatozoide. Só isso.
Projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Suender, vereador Hélio e vereador Jean contra o DIU. Projeto aprovado com o apoio da maioria dos vereadores. Passa a palavra. Encerra a votação de projeto e passa a palavra ao primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso a juízes e servidores eleitorais abaixo relacionados em virtude de seus excelentes prestes na condução do último pleito eleitoral na cidade de Anápolis. Indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que elabore a portaria municipal contendo as diretrizes da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, visando orientar os servidores municipais sobre o fluxograma a ser seguido após o recebimento de ofícios e requerimentos. André, está aí? Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Sócrates Diniz, número 600, no centro. Requer, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de troca de tampa de poço de visita, localizado na rua Benjamin Vieira, no centro. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua S59, no Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua S53, no Anápolis City, terceira etapa. Requer ajuda da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviço de Poda de Árvore, localizado na Avenida Vera Cruz, no bairro Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ajuda da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviço de Patrulhamento, com cascalho no trecho da estrada que está na divisa de Campo Limpo com Anápolis. Requer ajuda da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de contêiner de lixo, na rua Santa Cruz, no setor de chácaras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e à Agência Reguladora Municipal, a ARME, que sejam realizados estudos técnicos para a inclusão de uma nova linha de ônibus que atenda o trajeto entre Anápolis e Miranápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviço de Tapa-Buraco, na Avenida Colombo, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviço de Tapa-Buraco, na Rua Itália, na Santa Isabel. Requerimento de autoria, vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Serviços de Roçagem e Limpeza, em toda a extensão do bairro residencial Shangri-La. Jackson Charles, se encontra? Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem no Centro Municipal de Educação, professora Dina Maria Mioto, na Rua Benjamin Constante, no Campos Elíseos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua 2, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de retirada de entulho, na Rua Argel Batista, no residencial Alphaville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, na Rua Topaz, no bairro São Sebastião. Requer junto ao Grupo Equatorial Energia, o serviço de poda de árvore, que está entrelaçado entre os fios da rede elétrica, na Avenida Belo Horizonte, no residencial Vitor Braga. Doutor José Fernandes. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção da área pertencente ao feirão semicoberto da Vila Jaiara, localizado na Rua Ouro Branco. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção de parada de ônibus, localizado na Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção de parada de ônibus, localizado na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Monteiro Lobato, no bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Cristal, no bairro Itamaraty. Requerimento de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, estudo técnico para instalação de placa de carga e descarga na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jundiaí. é que a Junta da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada, na rua Dona Maria José da Cunha, no Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos substituição de lâmpada de poste na Avenida Maria Pereira de Souza, no setor sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Cuiabá, no bairro Bom Sucesso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Federal, no loteamento Guanabara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando pavimentação asfáltica no setor de Chacras, Recanto, Vila Rica. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de construção de boca de lobo na rua Ricardo Pinheiro Braga, em toda a extensão da quadra 17, no bairro Sítio de Recreio, Vale das Laranjeiras. Requer junto ao presidente da GOIFRA solicitando serviço de lombada eletrônica no início da GO-222, sentido Anápolis para Nerópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando aquisição de carro fumacê para realização de dedetização no combate do mosquito Aedes aegypti. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Alameda dos Bosques, no Parque dos Pirineus. André Rezende. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte uma análise técnica da instalação de um quebra-molas ou faixa de pedestre na rua L1, no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação que seja realizada a otimização das questões listadas abaixo, que foram solicitadas pelos moradores da região e funcionários acerca da Escola Municipal Varmir Bastos. Requer encaminhamento junto ao ofício Requebec, solicitando, com caráter de urgência, que seja instalado um contêiner coletor de lixo na rua Otávio Lage, no bairro Vivian Park. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Indicações, moções, requerimentos, discussão, não havendo discussão, coloque em votação, votação se gosta, contrário se manifesta.
Discutindo.
Os contrários se manifestam, já está em votação.
O senhor passou,
Aprovado por unanimidade presente. Não é escrito do expediente, quem sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco em 5 minutos.
O senhor está, mais uma vez, preterindo o regimento, não deixou discutir uma moção deselegante da sua parte, uma moção de aplauso à Justiça Eleitoral. Última sessão ordinária, a gente fazer uma consideração importante.